9 de fevereiro de 2021, começa agora a transmissão da terceira reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos a vocês que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e aos presentes aqui. Recomendamos ao público no plenário que se sentem somente nas cadeiras que estão com a marcação do adesivo branco no encosto e mantenham o distanciamento, por favor. A Câmara Municipal de Divinópolis conferiu a temperatura e ofereceu álcool em gel a todos os presentes antes das entradas aqui no plenário. Pedimos para que todos mantenham o uso da máscara durante todo o tempo que estiverem aqui no plenário. O acesso ainda está limitado devido à necessidade de medidas adotadas para o combate ao novo coronavírus. A reunião é transmitida pelos canais das redes sociais, como Facebook, YouTube, site da Câmara e também pelo Canal 13. Esta reunião também será reprisada pela TV Candidez, no Canal 13, a partir da meia-noite. Na reunião de hoje, não há projetos em pauta na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho. Eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior, para a abertura oficial da reunião. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 9 de fevereiro de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E também ao vereador Wesley Jarbas, a leitura de um artigo da Declaração dos Direitos Humanos. É no marco. Da Constituição Federal.
Boa tarde a todos. Retirado das Escrituras Sagradas, Salmo 78. Escuta a minha lei, povo meu. Inclina a vossos ouvidos a palavra da minha boca, palavra do Senhor.
Artigo da Constituição Federal, segundo, é vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no início do 11º do artigo 21 com a redação dada por esta emenda constitucional.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e Wesley Jarbas, pela leitura. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. A paz de Cristo esteja nessa casa e em todos os lares que nos acompanham pelos meios de comunicação. Ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2021, às 14 horas, na sede do Poder Legislativo, situado à Rua São Paulo, 277, Centro, no plenário vereador Zósimo Ramos Couto, foi realizada a segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis, sob a presidência do vereador Eduardo Print Júnior e secretariada pelo vereador Zé Braz. Expediente do dia. Solicitação de tribuna livre, Jairo Gomes Viana. Assunto, tema, saúde, meio ambiente e comércio. Dos projetos do Legislativo. Primeiro projeto de lei CM 019-2021. Substitutivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal de relatório de todos os vacinados contra o Covid-19 no município de Divinópolis e da outras providências, de 5/2/2021. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Projeto 2, projeto de lei número CM 021-2021. Institui que a nota fiscal conta de energia elétrica da CEMIG e nota fiscal fatura de serviço da Copasa constará sobre o benefício da tarifa social no âmbito do município e da outras providências, de 5/2/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum, maioria simples. 3. Projeto de lei número CM 022-2021. Altera o parágrafo 2º, 5º e 6º do artigo 1º, o inciso 2º e 5º do artigo 2º, e altera o artigo 4º da Lei Municipal número 7.174, de 2010, de 5/2/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei número EM 011-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação e Ciências e Tecnologia, o crédito especial no montante de R$ 128.400, de 5/2/2021. 2. Projeto de Lei número EM 012-2021. Altera o dispositivo da Lei número 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis, de 5/2/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício número 04521, Gabinete Vereador Ana Paula do Quintino. Assunto, encaminhamento faz. Senhor Presidente, cordialmente venho através disso solicitar de Vossa Senhoria que ao termo da terceira ordinária da 95ª sessão legislativa da 25ª legislatura seja concedida nota de pesar com um minuto de silêncio pelo passamento de Anita Franca, falecida no dia 7/2/2021. Anita Franca, conhecida no mundo político e empresarial. Anita era esposa de Rui Franca, era uma pessoa querida e admirada por todos. Por muito tempo esteve à frente da PROCON, da cidade de Divinópolis. Sendo só o que nos resta, despeço-me com cordiais saudações. Antecesamente, Ana Paula do Quintino. Informativo. Comob, Mobilidade Urbana, de 15/2/2021, às 9 horas, local, auditório do CETRANS, Rua Espírito Santo, número 250, 7, Codema, dia 25/2/2021, às 9 horas. Sem mais, senhor presidente.
Solicito o secretário, gentileza, fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos pesar.
Requerimento 022-2021. Solicitando informações dos valores arrecadados da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública nos anos 2020 e 2021, sendo os mesmos discriminados mensalmente e com especificação dos custos do sistema de iluminação e citando cada despesa e seus respectivos valores mês a mês e, por fim, a atual disponibilidade financeira dos recursos arrecadados a título da COSIP. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 229-2021. A possibilidade de capina e limpeza nos terrenos do município localizados nos locais relacionados abaixo. Rua Pedro Cassiano, próximo ao número 210, bairro Jusa Fonseca. Rua Safira, próximo ao número 145, bairro Niterói. Rua do Estanho, próximo ao número 991, bairro São João de Deus. Rua Altino de Oliveira Campos, próximo ao número 271, bairro Padre Eustáquio. Praça do Icaraí, número 60A, bairro Icaraí. Avenida Belo Horizonte, número 264, bairro Icaraí. Vereador Diego Espino. Indicação número 230-2021. A possibilidade de reparo de diversos buracos dos locais relacionados abaixo. Rua do Estanho, próximo ao número 991, bairro São João de Deus. Avenida Antônio Neto, próximo ao número 1895, bairro Danilo Passos 1. Rua Francisco Fernando Fernandes, próximo ao número 26, bairro Belvedere 2. Rua Safira, próximo ao número 145, bairro Niterói. Vereador Diego Espino. Indicação número 231-2021. A possibilidade de poda de árvore no local relacionado abaixo. Rua Fortaleza, em frente ao número 131, bairro Bom Pastor. Vereador Diego Espino. Requerimento CM número 021-2021. Solicitando ao setor de patrimônio informações sobre a rua José C. Pereira, ao lado do campo de futebol, em Santo Antônio dos Campos. Segundo denúncia de moradores, a via pública tem 15 metros de largura, porém, com a invasão perpetrada por um munícipe, está atualmente com apenas 5 metros. Assim, solicita informação e documentação comprobatória da metragem da via conforme os registros municipais. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 70-2021. A possibilidade que seja feito um estudo para que se faça a substituição da iluminação pública na Rua Cruzeiro, entre Rua Gomes e Avenida Antônio Neto, e também na Rua Nossa Senhora das Graças, entre Rua Cruzeiro e Rua Wilson José da Fonseca, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 71-2021. A possibilidade que seja feito um estudo pela CETRANS para que seja feita a troca da placa de pare, que está na esquina da rua João do Barro, mudando para a esquina da rua Frei Respício, no bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 72-2021. A possibilidade de que seja retirada de entulhos e patrulhamento no espaço destinado a uma futura praça na rua Monte Líbano, com professora Maria Catarina, no bairro Alençuque. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número CM08-2021. Pelo passamento de Luiz Gonzaga Silva. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM08-2021, solicitando a construção de uma passagem de nível subterrânea ligando os bairros Mangabeiras ao Ponte Funda. Vereador Edson Souza. Indicação número CM09-2021, solicitando que dentro do planejamento de diretrizes da saúde do município de Divinópolis, efetivado para o ano de 2021, seja implantado o Programa Saúde da Família, PSF, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Indicação número CM010-2021. Solicitando a possibilidade de retomada da construção da barragem no rio Itabecerica, localizado próximo à comunidade do Córrego do Paiol. Vereador Edson Souza. Requerimento número 04-2021, solicitando cópia dos laudos de risco elaborado pela Defesa Civil de Divinópolis em relação às pontes, viadutos, passarelas, nos anos de 2020 e 2021, sobretudo em relação ao viaduto que faz ligação do centro ao bairro Esplanada. Vereador Edson Souza. Indicação número CM195-2021, solicitando do órgão competente que seja providenciada a instalação de um poste de energia elétrica, luminária e lâmpada na rua Braúna, próximo ao número 71-75, no bairro Jardinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM180-2021, solicitando do órgão competente que seja providenciada a poda de uma árvore na Avenida 7 de Setembro, número 640, bairro Santa Clara. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM181-2021, solicitando que seja providenciada a instalação de luminária e lâmpada em um poste na rua Carbonita, ao lado da sede da Associação dos Moradores do bairro São José. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 014-2021, que seja enviada ao excelentíssimo senhor secretário de administração, Tiago Nunes, para que o mesmo informe a esta casa sobre os contratos e a arrecadação do município com a cessão do espaço do aeroporto Brigadeiro Cabral. Vereador Israel Mendonça. Requerimento número CM17-2021, que seja requerido informações sobre a real situação e destinação do DTC. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM019-2021, solicitando informações referente à atual e real situação de uma determinada rua, estrada, denominada como Terceiros, na planta de levantamento da área em anexo, bairro Chácara, Santa Mônica, comunidade da Cachoeirinha. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM020-2021. A solicitação da cota básica do IPTU dos imóveis de famílias carentes e templos religiosos do município, com previsão de término para o julho de 2021 para dezembro de 2021. Vereador Flávio Marra. Indicação número 224-2021. Para que seja estudada a possibilidade de reparo de um quiosque dentro do Centro Social Urbano. Vereador Hilton Jeguiar. Indicação número 225-2021. Para que seja estudada a possibilidade de recapeamento da rua Antônio Fonseca Filho em toda a sua extensão. Vereador Hilton Jeguiar. Indicação número 226-2021. Para que seja estudada a possibilidade de limpeza do lote da Prefeitura e construção do passeio situado na rua esquina da rua Dolores de Aguiar Rabelo, com Antônio Fonseca Filho, bairro Interlagos. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação CM número 198-2021. Solicitando para que seja verificada a possibilidade de implantação de uma rotatória na rua São Sebastião, com a Avenida 7 de Setembro, no bairro Afonso Pena. Vereador Josafá Anderson de Oliveira. Indicação CM número 199/2021, solicitando a possibilidade de implantação de mão única na Rua Fortuna, entre Avenida 7 de Setembro e Rio Grande do Sul, no bairro São Sebastião, e a pavimentação asfáltica do trecho. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM 201/2021, solicitando para que seja verificada a possibilidade de realização de limpeza e retirada dos entulhos na Rua Monte Alvarenga, que liga os bairros Nova Fortaleza 1 e Nova Fortaleza 2. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 057/2021. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, e encaminhado à Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras e Planejamento as demandas emergenciais de obras de drenagem, ampliação, implantação e manutenção, solicitada pelo secretário Will Bueno, vereador Israel Mendonça. Indicação número CM 090/2021. Possibilidade do governo municipal em adquirir vacinas necessárias para a cobertura vacinal dos grupos de risco e da população de Divinópolis contra o Covid-19. Vereador Eduardo Print Júnior. Vereador Israel Mendonça. Indicação número 79/2021. Para que seja estudada junto aos órgãos competentes a possibilidade de instalação de pelo menos um braço de luminária na Rua José Pinto de Medeiros, abaixo da Rua Soldados Domingos Brandão, no bairro Realengo, zona rural, turma do 48, além do patrulhamento da única via de acesso ao endereço. Vereadora Lohana França. Indicação número 80/2021. Para que seja estudada a possibilidade de patrulhamento da Rua Soldado Domingos Brandão, iniciando-se aos pontos críticos perto do restaurante Peniel e terminando no Bar do Pedro, no bairro Realengo, zona rural, turma do 48. Vereadora Lohana França. Indicação número 81/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de poda de árvores, limpar os lotes e construir passeio nos lotes da prefeitura, localizado na Rua Beato José de Anchieta, no bairro Danilo Passos 2. A rua é próxima ao trevo do bairro Vila Romana. Vereadora Lohana França. Indicação número 211/2021. Solicitando patrulhamento e limpeza da rua Matheus Leme em toda sua extensão no bairro Porto Velho, próximo ao estádio do Farião. Vereador Ney Burger. Indicação número 218/2021. Solicitando a viabilidade de retirada da rotatória e implantação de sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Avenida Gabriel Passos, Dolores de Aguiar Rabelo e Antônio Fonseca, no bairro Interlagos. Vereador Ney Burger. Indicação número 163/2021. Solicitando a viabilidade de implantação de uma rotatória ou um semáforo no cruzamento da Avenida Paraná com Rua do Cascalho Rico, no bairro São José, neste município. Vereador Ney Burger. Indicação número 038/2021. Solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: a realização da capina e limpeza na Avenida Brigadeiro Cabral em toda a sua extensão, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Indicação número 205/2021. Solicitando do órgão competente que seja providenciada a capina e limpeza do matagal na Rua Mato Grosso, esquina com Dom Pedro I, no sentido do centro, para a 7ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar número 09/2021. Pelo passamento de Anitta Franca, Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 220-2021. Solicitando que seja feita a recomposição do calçamento na rua José Penha Line, entre 1061 e 1131, entre a rua José Teodoro Ferreira e Augusto Torres de Oliveira, no bairro Vila das Roseiras. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 204-2021. Solicitando uma vistoria em um barranco situado à rua Vereador Lourival Araújo, passagem de pedestres, rua que liga a rua Senhor Máximo à rua Orozimbo Chargas, e, se necessário, fazer um arrimo de proteção neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 200-2021. Solicitando junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalação de trilhos para impedir o trânsito de motociclistas na rua Vereador Lourival Araújo, na passagem de pedestres, que liga a rua Orozimbo Chargas à rua Senhor Máximo, no bairro Danilo Passos 2, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 227-2021. Solicitação de limpeza e capim na rua Bogotá, entre as ruas José Faria Barros e Holanda Gomes da Silva, no bairro Belvedere, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação 103-2021. Solicitando que seja realizada a construção de uma pista para a prática de caminhada e corrida na rua Pedro Francisco, entre rua Antônio Fonseca e Avenida dos Buritis, no bairro Maria Peçanha. Vereador José Brás. Indicação número 104-2021. Solicitando a realização de obras para calçamento da rua Graça Aranha, no número 750, no bairro Bela Vista. Vereador José Brás. Indicação número 105-2021. Solicitando a realização de obras para calçamento na Avenida Jesuíno Ferreira da Silva, na altura do número 600, no bairro Santa Lúcia. Vereador Zé Brás. Requerimento número 13-2021. Que seja encaminhado ao secretário de Saúde, Alain Rodrigues, solicitando que seja disponibilizado 2 carros para o transporte dos pacientes da UPA e do Hospital São João de Deus, que tiveram alta. Vereador Zé Brás. Requerimento 016-2021. Que seja encaminhado ao senhor secretário de Saúde, Alain Rodrigues, e ao Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19, solicitando que seja elaborada e disponibilizada à população no app de Divinópolis uma aba que permita ao cidadão o gerenciamento das ações de vacina contra o coronavírus em todo o território mineiro, bem como se inteirar do lugar onde se encontra o rol das prioridades e da previsão de sua vacinação, com base na sua classificação dos grupos prioritários ou não, ainda que informe a situação dos estoques de insumos necessários para vacinação no município. Será de suma importância que toda a aba apresente o número de pessoas vacinadas, bem como de sua disseminação nas instituições e bairros. Vereador Zé Brás.
Presidente, passei o ofício?
Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito, Vossa Excelência, a leitura do ofício.
Ofício número 026-2021. Comissão Municipal de Saúde de Divinópolis, Minas Gerais, de 9 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor vereador José Brás, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria para uma reunião no Conselho Municipal de Saúde, hoje, 9/2/2021, às 14h30, onde trataremos os assuntos ligados à UPA Padre Roberto e sobre a campanha de imunização Covid-19. Respeitando as normas sanitárias de enfrentamento à pandemia, pedimos que somente uma pessoa esteja presente. O Arlon Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador secretário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Peço licença para me retirar aqui do plenário, da mesa, para participar da reunião.
Fica autorizada a presença de Vossa Excelência à reunião do Conselho. Lembrando, leve ao presidente o Arlo, que é de sabido e notório do mesmo, que às sextas e quintas temos reuniões ordinárias e aqui os vereadores têm que estar presentes. Então fica concedida a visita hoje, mas na próxima reunião que peça a ele que marque na segunda, quarta ou sexta-feira.
Obrigado, presidente.
Peço ao Israel da Farmácia que assuma a primeira secretaria na ausência do vereador José Braço. Passa a palavra para a tribuna livre. Convido o senhor Jairo Gomes Viana, que irá falar sobre saúde, meio ambiente e comércio. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Com a palavra, seja bem-vindo, senhor Jairo Gomes Viana.
Boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores através do presidente 20 de julho. Boa tarde ao público presente. Eu vou escutar a máscara, porque senão minha voz fica muito abafada. Será que pode? Vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro, sobre o comércio, ele parece meio estranho e até engraçado, porque está mais ligado às zonas de casa, em relação ao consumo de frango em Divinópolis e também em outras cidades mineiras. O que acontece? Com o dólar na altura que está, o que é mais interessante para o setor de frango exportar para o comércio exterior, principalmente para a China, que compra tudo do Brasil. Então, mais uma vez, os comunistas estão ajudando muito o Brasil nesse sentido. Ocorre que, para atender o mercado externo, esse mercado externo ele é exigente na qualidade do produto que chega até ele. E é o contrário. Quando vem da China para cá, a gente encontra muita coisa ruim vindo da China para o Brasil. E o comércio interno está sendo abastecido com um pedaço de frango que, falar sinceramente, é um crime que está acontecendo com o consumidor. São pedaços sem padrões, com muita gordura, às vezes congelado, e vai chegar um ponto que o agricultor ele vai matar o frango dentro do ovo para atender o mercado interno, porque o mercado externo é exigente. Então, como o brasileiro é tratado, né, como terceiro mundo, e o Brasil está cheio de patriotas, só que tem 2 tipos de patriota. Tem o patriota que se preocupa com a situação do país e com o bem-estar do brasileiro, e o patriota que se preocupa com o próprio interesse e que se dane o país. Então, no meio empresarial, tem muito patriota que se preocupa muito mais com a sua condição financeira do que com o próprio país. Então, nesse sentido, não sei se é esse local, eu acho que deve ter algum tipo de regulamentação para que esse tipo de produto chegue ao consumidor de Divinópolis. Quem for na vendinha aí de bairro, vai ver o tamanho do absurdo que é a qualidade do frango que está chegando para o consumidor de Divinópolis em relação ao que vai para o exterior. Estão matando o animal, o frango, fora do prazo prescrito, que seria 45 dias. Talvez esteja matando com 20 a 30 dias. Em relação à saúde, esse fato realmente aconteceu comigo e acredito que aconteça com muita gente de Divinópolis, talvez até no Brasil. Eu fui no médico, tratado de problema intestinal, e o médico pediu um exame que chama abdominal total. É um exame que é relativamente caro. Esse exame tem 4 anos que eu estou aguardando, para telefonema lá em casa. Eu paguei do meu bolso, voltei no médico, o médico pediu outro mesmo exame. O segundo exame tem 2 anos. Eu estou aguardando em casa, me chamar para o meu exame que eu paguei do meu bolso. Agora, recentemente, eu tive uma torção no joelho. Fui no médico, no SUS. Não quero reclamar do funcionário do SUS. São pessoas muito educadas, atenciosas, e estão ali para atender a população. E quem reclama do SUS, na qualidade do funcionário, eu acho que é injusto. Porque o SUS, as meninas do SUS são muito bem preparadas para atender a população. Tudo é de um raio-x. Eu fiz o raio-x, o resultado vai sair daqui 16 dias. Então imagine se eu tivesse uma fratura no joelho, um rompimento de tendão, né? Ou esperar 16 dias para fazer o exame. Então é, se eu mandei, acho que ano passado, uma proposta de projeto de lei municipal, que o exame deveria ser liberado em 90 dias, seja qual tipo de exame que for. A saúde não pode brincar com a saúde. É humanamente impossível uma pessoa ficar 90 dias esperando atendimento no médico. Ficar 4 anos. Você vai no médico, geralmente o médico é cirurgião, mas fala, é clínico geral. Ele te manda para o especialista. A pessoa que foi no SUS não sabe quando vai no médico especialista. Quando é um caso de câncer, aí vai mais rápido. Mas uma gastrite, uma úlcera, pode virar um câncer. E eu ficar 4 anos esperando um resultado médico. Não quero aqui culpar a gestão que está assumindo agora, porque seria até injusto, porque são 2 meses. Vamos vir cá também propor o apoio à nova gestão naquilo que a gente puder ajudar. Vamos criticar quando for preciso e ajudar quando for necessário. Em relação ao meio ambiente, e nesse caso quero colocar nosso apoio das ONGs à nova gestão, porque o secretário do meio ambiente chegou de uma forma totalmente diferente dos secretários anteriores, porque na gestão anterior, a última agora, foram 4 anos. Nós não tivemos uma reunião de meio ambiente com o secretário de meio ambiente, ou sequer com o prefeito. A questão ambiental de novo continua a mesma coisa e acho que não vai mudar tão facilmente. Nós vemos que ofereceu apoio para o prefeito naquilo que necessitar, porque a questão ambiental de novo demanda muita coisa e a gente não quer ser inimigo de empresário, a gente quer ser parceiro. A cidade precisa crescer de uma forma sustentável, de um jeito que produza riqueza, produza emprego e produza qualidade ambiental melhor. Isso tá sendo, tá vendo, não tá acontecendo. Nós tivemos demanda em 2019 na questão da venda de um terreno para um empresário importante de Vinópolis. O empresário teve a licença do Podema, no outro dia detonou com a área rica em recursos hídricos, hoje vai se construir para o grande empreendimento, e no alto desse empreendimento tem 2 nascentes. O proprietário do terreno que vendeu parte dele para esse grande empreendimento vai querer vender outra parte que vai valorizar com a presença desse imóvel, desse empreendimento, nesse local. As 2 nascentes vai valer o quê? Nada. Vão ser aterradas ou estão canalizadas. Teve a questão do ouro florestal, que nós fomos tratados de malvados, que nós não teremos desenvolvimento de Vinópolis, que nós estamos barrando a geração de emprego. Mas nessa questão do ouro florestal, se não é a nossa denúncia e o impedimento que a coisa foi para frente, talvez o empresário não pagaria nenhum valor em papel do que vale a área. São 6 milhões e 400 mil reais que seriam pagos com papel, projeto. Então, se fosse com vil metal, a gente poderia pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, que seria a Mata do Noé. Vai haver um loteamento da Mata do Noé com um parque linear. Então, esse dinheiro que eu souber cair e pagar em papel, ele poderia ser investido na ampliação do parque linear, para a gente ganhar uma área maior de áreas verdes. Então, esse empreendimento está barrado, por enquanto. Ele vai vir à tona de novo. E nós vamos estar lá de novo para tentar fazer com que a coisa funcione. Mais 2 minutos.
Concedido.
Para que a coisa funcione do modo que ganhe o empresário, ganhe o município e ganhe o meio ambiente. Agora, um só ganhar, e eu, e mais um município, perder um patrimônio público para atender um empreendimento, a troca de emprego, tudo bem, pega é importante, mas o erário público é importante. O que se faz com o patrimônio público é importante. Então, a comissão do meio ambiente que agora se instala, eu gostaria que a comissão mantivesse mais reuniões com o meio ambiente. E a comissão que lidera doação de terreno seja mais criteriosa em relação às doações, permutas e dações de terrenos públicos. Tudo bem, empresário precisa criar empreendimento, mas nosso patrimônio precisa ser valorizado, porque um terreno, na medida que foi doada, no mercado privado, vale muito mais do que foi oferecido. Então, a coisa pública não vale nada, mas quando é privado, vale. Então, essa questão que eu quis colocar, eu agradeço pela presença aqui, e quis o destino que eu fosse o primeiro. Nem esperava que eu fosse o primeiro. Mas, devido essa coincidência, eu fico até alegre de abrir o ano sendo o primeiro do ano. Obrigado.
Obrigado, tribuno Jairo Gomes Viana, pela fala nessa tarde. Passo a palavra para o vereador Roger Viegas, para que eu possa fazer uso da tribuna.
Muito boa tarde a todos. Passando agora a palavra os pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador presidente dessa casa, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente em exercício, vereador Roger Viegas, vereadores aqui presentes, vereadoras, público que nos visitam nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Tirar a máscara. Senhor presidente Roger Viegas, gostaria de, nesse momento, fazer duas indagações a duas secretarias diferentes do município de Divinópolis. Logicamente, cada vereador aqui traz sua demanda, traz também a sua reivindicação, e eu não poderia também deixar de fazer uma coisa que eu estou observando na cidade já há alguns meses, não só da gestão atual, mas também da gestão anterior. Falo isso, que vem discutindo aqui nessa tribuna várias vezes, que nós temos hoje uma situação que é meio que melancólica. Nós reclamamos, e eu ouço vários vereadores reclamar aqui, da questão da segurança pública. Eu vejo reclamação sobre as ruas escuras da cidade de Divinópolis, vejo pedido de implantação de novos braços de iluminação, vejo pedido de implantação de novos postes e extensão de rede por parte da CEMIG, até mesmo da empresa terceirizada, nesse caso a KPL, e vejo também um esforço um pouco pequeno ou quase nenhum para a troca das lâmpadas queimadas do município de Divinópolis. Não é mistério para ninguém, e por onde se passa nessa cidade, as lâmpadas estão queimadas. Ou estão piscando intermitente, ou demora a fazer a troca. O pedido pelo aplicativo não funciona. Fiz essa reclamação junto ao setor responsável, que fez o compromisso de fazer a atualização do aplicativo, e isso desde a legislatura passada. Quero fazer uma crítica ampla, porque o setor, o corpo da prefeitura é o mesmo, servidores de carreira. Quero que isso fique bem claro. O corpo da prefeitura é o mesmo. Trocam-se as peças, trocam os vereadores, troca o prefeito e o vice, mas o corpo da prefeitura é o mesmo. Então, o aplicativo, ele não está dando efetividade à necessidade popular. Hoje as ruas de Divinópolis estão escuras. Eu queria fazer uma sugestão, eu já fiz outras vezes aqui, que por que não podemos hoje exigir da empresa que ela faça uma ronda noturna pelo menos uma vez na semana? Porque aí sim ela vai ver os pontos de iluminações que estão queimados. Porque para a empresa vencedora está muito cômodo, porque ela recebe o valor de R$ 6,95, se tiver alterado aí da licitação até agora, foi algum reajuste técnico, para R$ 7 e alguma coisa, por ponto. Se ela trocar, ela recebe. Se ela não trocar, ela recebe esse mesmo. Então, independente da lâmpada queimada, se ela trocou ou não, o valor que ela vai receber, ele é fixo. Ele é por ponto de energia, por ponto de iluminação pública. Então, quero fazer essa reclamação aqui em plenário, destinada à Secretaria de Obras, ao secretário Gustavo, ao responsável hoje, que é o Isaías, dizer que anteriormente nós tínhamos um problema gigante com a diretoria que era ocupada por uma servidora que se ausentou, que não está mais no governo. Espere, Isaías, que esse problema seja solucionado. Nós sabemos que a iluminação de mercúrio não se usa mais, o município de Divinópolis ainda tem ela. Temos que inovar, temos que passar isso para LED, temos que mostrar também para as cidades, como nós somos uma cidade polo, aqui de 54 cidades, nós temos que sair na frente, ser pioneiro dessa PPP, fazer igual o Santa Luzia, fazer igual o Ribeirão das Neves. Por quê? Fazer com que a coisa funcione. E aqui não funciona, infelizmente. O que nós, vereadores que vieram da outra legislatura, sofremos com a situação de extensão de rede, colocação de novos braços de iluminação e troca, foi terrível. Para vocês terem uma ideia, vereadores e vereadora, nós ficamos aqui 8 anos, que eu estou aqui como vereador, saiu uma licitação de extensão de braço e iluminação pública. Esses braços, esses postes que estão sendo colocados nesse ano de 2021, isso é reivindicação nossa da legislatura passada, que houve uma licitação no início do ano passado, que aí se concluiu, e os vereadores hoje têm os pontos que irão ser instalados no decorrer do ano de 2021. Já era até para ter concluído em 2020, mas não concluiu devido à pandemia, e à enrolação, e à falta de cobrança, e é isso que eu venho fazer nessa tribuna hoje, cobrar. Cobrar uma atitude e dar essa sugestão para o secretário. Secretário, uma vez por semana, uma ronda noturna, seja na quarta-feira, das 19 às 23 horas, das 19 à meia-noite, você consegue ver os pontos falhos da cidade de Divinópolis. Por mais que nós, vereadores, estamos fazendo uma função popular, que é fazer a denúncia da lâmpada queimada, às vezes o aplicativo não está funcionando. E falo isso porque tem lâmpadas queimadas. Um exemplo de ontem, que eu tive lá na Arena Lila. As duas lâmpadas de frente, a quadra, estão queimadas há mais de meses. O proprietário falou que tem os protocolos na mão do print do aplicativo que não funcionou. A denúncia não funciona. Então, por que não, já que a empresa recebe por isso, ela não faz uma ronda noturna, pelo menos para fazer a troca das lâmpadas que estão à vista da população, em frente ao Hospital Santa Lúcia, de frente à Transcide, na Antônio Neto, próximo ao supermercado Rena, na esquina, aqui na esquina da Antônio Lides Moraes com São Paulo. São vários pontos da cidade, são vários. 7 de setembro com Rio de Janeiro. Isso que eu vi só ontem, de manhã, ontem à noite e domingo à noite, passando pelo trajeto meu comum, normal. Se eu já vi isso, imagina a população dos quatro cantos dessa cidade, desses 732 km² que nós temos hoje. Então cabe aí também uma responsabilidade maior, específica para isso. Se tem um contrato em vigor, lá fala que vai trabalhar só de dia, a empresa então tem que trocar a lâmpada só na parte do dia, só de manhã e de tarde, mas só se vê o problema à noite. Então cabe também ter aí um pensamento de na próxima licitação falar que a empresa tem que trabalhar só no período noturno, que aí faz a troca com mais rapidez, agilidade e não deixa a população no escuro. Fica aí a dica para o Gustavo e para o Isaías, que é o responsável. Eu espero, Isaías, não é difícil fazer melhor do que o que estava no seu lugar, viu? Não é difícil, é fácil, é só fazer o básico. Senhor presidente, quero também aqui falar hoje, nessa tarde, sobre a questão da fiscalização da vigilância sanitária. Eu que já fiz defesas de vários servidores de carreira, de vários fiscais, são criticados, às vezes são cobrados, são mutilados, xingados nas ruas quando vai fazer algum tipo de fiscalização. Mas também não é por menos. Tem alguns fiscais que eles provocam a pessoa que está sendo fiscalizada na ponta para que ela aja de uma forma agressiva com ela. Quando o município coloca-se na onda amarela dizendo que vai seguir o Minas Consciente e que está permitido todo o retorno das atividades, ele automaticamente, ele coloca para a vigilância toda aquela responsabilidade de fazer a fiscalização da forma que o Minas Consciente exige. E o município de Divinópolis, quando liberou para eventos de 30, 100 e 250 pessoas, vermelho, amarelo e verde, automaticamente meio que abriu uma porteira para a série de eventos acontecer no município de Divinópolis. O que eu não compreendo é alguns fiscais chegarem de forma arbitrária, sabe que a legislação mudou, mas que houve um erro, e aí por parte do município, em não revogar o decreto anterior, mas sabe que já houve a mudança, e fazer um auto de infração, um auto de fiscalização dentro daquela pessoa que está certa. Você hoje fazer o aluguel de um sítio não é crime não. Ele está permitido até 100 pessoas. Se você tiver espaço lá dentro para isso, até 100 pessoas está liberado. Aí você vai lá de madrugada, topa com a gente, um fiscal hoje da Vigilância Sanitária, que começa a te indagar como você está funcionando naquele lugar que o sítio está proibido locação. Se o Minas Consciente liberou todas as atividades a trabalhar, está liberada a locação do sítio. O que está proibido são eventos de carnaval e é da data de 17 de fevereiro, se não me falha a memória, 17 mesmo, né, sexta-feira? Até 14, né? Até dia 14, de sexta-feira agora até dia 14 é que está proibido os eventos em qualquer cidade do município que esteja interdição de trânsito. E isso está proibido. Isso não pode, são grandes eventos com aglomeração maciça de pessoas. Então isso não aconteceu. E a vigilância chega e começa a criar fatores, indagações, mutilações dentro da sua mente para fazer com que o caos seja instalado na cidade. Pô, eu tenho um carinho muito especial pela Érica, pelas pessoas que ele trabalha, o ERC, vários fiscais, mas peraí, o que diz o Minas Consciente? Eu fiz questão de imprimir ele por vários motivos. Vocês inventaram uma situação de voz e violão. Não existe lei nesse município que fala de voz e violão. A única lei que existe nesse município que fala de som ambiente para bares e restaurantes que não tem isolamento acústico. Essa é a lei, 7515 e a 5380, que regulamenta os decibéis que você pode manter a altura do volume do som. Quando se diz voz e violão no mercado popular, né, aqui alguns músicos, Roger Viegas, entre outros, o próprio Wesley Jarbas, voz e violão, por que voz e violão? Porque ele dá o tom do decibéis mais baixo. Mas isso é ditado popular. Fiscalização, vigilância sanitária, ditado popular. E essa fiscalização não condiz a vocês. Não condiz a vocês. Criaram uma situação de, o Prince proibiu batuque, o Prince proibiu bateria, foi o Prince que proibiu percussão, carrom. Eu não proibi nada. A legislação nossa é clara. O que não pode é ultrapassar os decibéis do horário determinado. 2 minutos de conclusão, presidente. Do horário determinado pela lei 5380. Só isso. Só isso que diz. Eu não achei nada aqui no Minas Consciente que fala que a partir do dia 27/1, que saiu a publicação do último Minas Consciente, está escrito, só está permitido aqui, voz e violão. Até agora eu não achei. Mas queria uma explicação plausível. Explicação plausível de vocês que saem para a rua para fiscalizar e inventar uma situação de que fui eu que proibi a situação do, músico, do voz e violão no município de Divinópolis. Não. A lei é clara. Se tem isolamento acústico, é um X decibéis. Se não tem, não, é outro X decibéis. Procura a lei 5380 que vocês vão entender ela. E para inteirar ainda mais de que não existe no município de Divinópolis legislação de voz e violão. Esquece isso. Isso é mito. Mito. Não existe. Legislação, ela é clara. 3515. Música ambiente. Música ambiente que não ultrapassa os decibéis da legislação. Então fica aí, seu presidente, minhas duas reivindicações dessa tarde de terça-feira. Obrigado.
Agradecemos pela fala, nosso vereador presidente Eduardo Prince Júnior, e seguindo a ordem aqui dos vereadores inscritos, passo a palavra para o próximo vereador, vereador Josafá Anderson, do Cidadania.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, cumprimento a todos na tarde de hoje e inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E jubiloso pelo encontro de ontem, a reunião ontem que tivemos lá na prefeitura, o Cidadania, o partido ao qual estou há 8 anos, que nós tivemos lá com o prefeito Gleice Azevedo, o deputado Cleitinho Azevedo, Gustavo Mitra, e a Lohana e outras pessoas mais, e nós fomos lá oferecer apoio ao governo. De uma maneira simpática, foi feito acordos ali, nós concordamos em muitas coisas, e o nosso presidente, Fabiano Tolentino, até entregou o plano de governo que tinha sido proposto nessa cidade, no 2020, né? Entregou nas mãos do Gleitson, foi recebido com carinho. Algumas coisas ali podem ser aproveitadas, senhor presidente. A gente vê que o caminho é esse, do diálogo, da parceria, do apoio. Foi com grande alegria que esse momento foi registrado lá na tarde de ontem, porque Divinópolis não aceita mais divisões. Nós temos que nos unir, estarmos mais coesos, buscar parcerias, em especial mais recursos para uma cidade que chegou à conta. É como disse o deputado Cleitinho, como se fosse um problema que foi acumulando e agora a conta está aí para pagar. Então foi muito proveitoso. Eu já tinha sinalizado logo no início deste mandato que sou governista, desde que os projetos não prejudiquem a população e também não vá contra os servidores públicos. A gente vê que as mudanças têm que acontecer, Mas eu acredito que as mudanças têm que ser de uma maneira mais calma, uma maneira mais planejada, com respeitabilidade. Então a gente vai ser parceiro em tudo o que for para o povo, para o bem do povo. Senhor presidente, nessa mesma carreata de ontem, caminhada de ontem, estive também com o deputado, ex-deputado Fabiano Tolentino, lá na Polícia Civil, onde foi entregue uma viatura à Polícia Civil. Logo depois fomos ao Hospital São João de Deus com o deputado Gustavo Mitre. A gente também saiu de lá preocupado com os relatos da diretora, a Regina, né, que nos falou do quadro que está a saúde em Divinópolis. A gente já era previsto que com o acúmulo dos problemas das cidades vizinhas que ia puxando os pacientes de Divinópolis, este caos ia acontecer. Então Divinópolis realmente está passando por uma fase muito difícil, requer a união de todos, que a gente trabalhe buscando alternativa. Nesses 4 anos que eu fui vereador, senhor presidente, eu notei que Divinópolis faz o papel do Estado, paga a conta, faz serviço que era para o Estado estar fazendo. Né? A UPA é 24 horas, tem pessoas que ficam lá 40 dias, e isto é custo para o município. Levar uma pessoa para fora do município é custo para o município e para os familiares também. Então, já solicitei o presidente desta casa que convidasse o nosso secretário, Alan Rodrigo, que viesse por convite a esta casa, para junto a gente estudar maneiras de estar aliviando a carga que Divinópolis está carregando no tocante à saúde. Divinópolis há muito já vem fazendo o papel do Estado aqui. Senhor presidente, também quero pontuar nesta tarde um problema que a gente, todos os vereadores, devem ter essa reclamação, que é a questão da limpeza urbana e poda de árvore. Fiz ofício, indicação, solicitando que o governo faça uma contratação emergencial de caminhões, patrões, carregadeiras e mão de obra durante 60 dias, para que dê uma limpeza geral na cidade, pois as equipes compõe o quadro ali da IMOP, também dos funcionários da própria prefeitura, não dão conta de limpar a cidade nesse ritmo e com essa quantidade de coisas que está tendo. Pode vir nessa casa, se tiver de mudar alguma coisa na lei, para a gente estar viabilizando essa contratação, a gente vai estar empenhado, né, porque são muitas as reclamações. Tem que ter paciência. Paciência o povo está tendo. Tem coisas que tem que fazer. São árvores muito grandes, que está atrapalhando corredores de ônibus, então isso pode causar acidente. Então tem que ser emergencial essa contratação. Agora, como membro da comissão de administração, a gente vai estar convidando o secretário aqui nesta casa, a gente vai estar convidando ele e outros mais, né? E questão de buraco também, nem se fala, alguns tampam buraco, desperdício do dinheiro público. Alguns locais não comportam mais tampa-buraco tradicional. Tem que ser feito ali um recapeamento. Então o governo deve trabalhar diferente que foi os demais, com planejamento. Planejamento. Não é a toque de caixa, não é com favorecimentos, mas com planejamento. Senhor presidente, queria mandar também aqui, já mandando um abraço para o Gerson lá do bairro Niterói, ali na rua do Chumbo, que já fiz o ofício, Gerson, no tocante a essa situação do bairro Niterói, nos buracos aí da rua Chumbo, Rubi, já foi feito o ofício, espero que seja atendido. E vou voltar a um assunto que foi palanque eleitoral no ano passado, retrasado, que foi a usina de a usina de asfalto. Né? Então hoje o prefeito Gleison Azevedo, né, juntamente com o Cleitinho, que foi o idealizador, o viabilizador da verba para a usina de asfalto, então traga essa usina. E na época eu fiquei também receoso quanto a essa usina de projeto de asfalto, porque a prefeitura não tem suporte para manter. Mas eu sugiro que receba e essa usina seja repassada para a IMOP. E a IMOP é uma empresa que precisa ser olhada com outros olhos, uns olhos de carinho, que os funcionários são bons, ela precisa ser modernizada, ser capacitada e valorização dos funcionários. Eu estive conversando com o pessoal da varreção, o pessoal não tem insalubridade, a gente tem que rever isso também. tive com o Matheus, parece até uma dupla lá na Imop, diga de passagem, bom rapaz, rapaz jovens, a gente acredita e vai ajudar eles no que for possível. Lucas e Matheus. Tive com o Matheus, mas ainda não tive a oportunidade de estar com o Lucas na Imop, para a gente estar passando as nossas ideias para ele, para a gente estar podendo colocar a Imop no lugar que ela sempre esteve, há 15, 20 anos atrás, uma empresa municipal de ponta, que possa prestar serviço de qualidade para Divinópolis e também exportar serviço, né? Que a Imop é uma empresa, então ela pode receber essa usina de projeto e vender asfalto, né? Então a gente vai estar tentando mais uma vez uma reunião com o Lucas da Imop para passar essas sugestões para ele. Senhor presidente, atendendo a solicitação deste vereador, o DR esteve aqui comigo sexta retrasada para olhar duas questões que eu já tinha ido duas vezes lá em Belo Horizonte, que é ali na Ibirité, a questão de um redutor de velocidade, que já tem um, e uma colocação de um guarda-rei num trecho ali que está causando muito acidente. E já foi deferido, ele esteve aqui sexta-feira, deferiu esse pedido deste vereador, e um que eu quero estar passando aqui de primeira mão, o pessoal pode passar lá e constatar. Uma deficiência que aconteceu ali na sinalização próximo ali ao sindicato dos metalúrgicos, não constava o bairro Nossa Senhora da Conceição. Então você pode passar, você que estava contrariado, que não estava só o bairro Serra Verde, hoje também já tem a placa lá com o nome do bairro Nossa Senhora da Conceição. Então, atendendo a solicitação desse vereador, que é porta-voz da população lá dentro do CEINFRA. Senhor presidente, queria agradecer o vereador Royson Cristianamuch e também o Wesley por ter votado em mim como presidente da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Uma comissão muito importante, ao qual eu vou estar empenhado para estar convidando, levando sugestões, em especial, se for necessário, convocando os secretários aqui para que possa nos ouvir e afinar a viola, né? Se a corda tiver bamba, a gente aperta, se ela arrebentar, a gente troca. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Vamos, vereador, pelo uso da palavra. Vereador do Cidadania, Josafá Anderson, na sequência dos vereadores inscritos, passa a palavra para o timbrado, experiente vereador desta casa, vereador Rodrigo Papoja.
Presidente, Rocha, eu queria só que o senhor registrasse a minha presença, que deu até com problema.
Presença registrada, vereador. O painel se encontra com problemas. Para marcar o tempo, senhor vereador, quero orientar aqui que para marcar o tempo é preciso fazer o registro da presença, então vou guardar o senhor aqui. Aconselho em outro painel, o senhor consegue fazer o registro? Senão não consigo liberar aqui para o senhor fazer o uso da palavra. Quando o senhor faz, quero aqui agradecer e cumprimentar a imprensa presente na casa, TV Integração, que faz presente nessa tarde de hoje, nessa terça-feira, dia 9 de fevereiro. Aproveitando também para cumprimentar, hoje é dia do zelador. Nessa terça-feira, 9 de fevereiro, cumprimentando aí então os zeladores dessa casa, em especial o senhor Batista, que faz um grande trabalho aqui no Legislativo há muito tempo e tão bem cuida dessa casa.
Já fiz mais de 1.000 vezes.
Presença registrada? 1.000 vezes. Então não consigo fazer então pelo regimento, o senhor novo presidente, até passar a palavra, aí eu aconselho para a gente fazer a liberação do tempo, caso isso não ocorrer agora, nos próximos minutos. O senhor espera até a gente arrumar, passa, se o senhor com a quiescência puder passar a palavra para outro vereador, a gente chama o próximo vereador inscrito, até que o problema seja solucionado. Sem problemas, senhor? Tranquilo? Ótimo. Então, passando a palavra, preparado, vereadora, a próxima inscrita, vereadora Lohana França, do Cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a toda a população presente aqui. Cumprimento o presidente em exercício dessa casa, o vereador Roger, e em nome dele cumprimento a mesa diretora, todos os meus colegas presentes. E começo esse pronunciamento, pessoal, falando com muita alegria. Com muita alegria porque o vereador Eduardo Prince Júnior, presidente da casa que não está presente no momento, me concedeu a presença em três comissões por mim solicitadas. A comissão, vou resumir os nomes, gente, porque as comissões são muito grandes os nomes, até para a população que está em casa não achar muito chato. A educação, a comissão de educação, de cultura, de esporte, de lazer, a comissão de saúde, ciência e meio ambiente, e também a comissão de assistência social. E dentro da comissão tem várias outras minorias e grupos que merecem nossa atenção. Agradeço aos meus colegas vereadores Diego Espina e Ney Burger, que reconheceram que a presidência da Comissão de Educação ficaria boa nas minhas mãos, que eu cuidaria bem dessa comissão, e é isso que eu prometo a todos os trabalhadores da educação do município, não só aos professores, a todos os trabalhadores da educação, a todos os alunos, cuidar muito bem dessa área na nossa cidade, sem esquecer e dando muita atenção à cultura, ao lazer e ao esporte. Pois é. Então vamos falar um pouquinho sobre como foi minha atuação nos últimos dias nessas áreas que são prioritárias do mandato, né? Então, gente, na educação a gente sabe, na comissão de educação, junto com a parte de esporte, junto com a parte de cultura, com a parte de lazer, nós temos um grande problema aqui na cidade, que é a questão do Parque da Ilha. O Parque da Ilha que merece a nossa atenção. Então, na reunião citada pelo vereador Josafá, que não se encontra presente no momento, o ex-deputado Fabiano Tolentino, na ocasião, entregou oficialmente ao prefeito Gleidson uma emenda de 1 milhão que será usada no esporte, no lazer. Inclusive, ele já colocou emenda para ser gasta uma parte preferencialmente no Parque da Ilha, o que é muito interessante porque o secretário de Meio Ambiente tem mantido um olhar muito atencioso ao Parque da Ilha e eu acho que isso vai ser muito bom, vai caminhar junto aos interesses do atual governo e da população, né? Além disso, gente, quando a gente está falando dessa comissão, a gente tem que falar da educação, que é sim uma das pastas prioritárias do município. Então eu tive uma reunião com a nossa secretária de Educação, Andréia, tive uma reunião também com o pessoal do Sintende, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Municipal. Foram reuniões muito proveitosas para que a gente consiga entender qual que é o melhor momento para voltar às aulas presencial, para voltar às aulas híbridas, porque a rede privada já voltou, de forma híbrida, com redução de turma, com várias adaptações, mas já voltou. Só que a gente não pode colocar a saúde de ninguém em risco. E as condições da rede privada são diferentes das condições da rede pública. Na rede privada, há uma questão orçamentária que possibilita que as adaptações sejam feitas com muito mais facilidade, seu presidente. Então, a gente precisa garantir que a rede pública tenha a melhoria de janelas, porque todas as escolas que eu vou, tem uma janela que não abre, tem sala que não tem nenhum tipo de ventilação, sala faltando sabonete, sala faltando papel para secar a mão, como é que o professor vai fazer? Como é que as crianças vão fazer? Então não tem como, a gente tem que garantir um reforço para o caixa escolar que banque tudo isso. Sem contar, né, gente, a questão da vacinação. Eu acredito piamente que se todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade. Mas a questão da vacinação tem que olhar com muito carinho para os trabalhadores do ensino. E não é só professores, como eu disse, é a merendeira, é a moça da limpeza, todo mundo que está envolvido no ambiente escolar, que é um ambiente de aglomeração por natureza. Então a gente precisa garantir que exista vacina, que se não for inicialmente para todo mundo, para todos os trabalhadores de educação, que eu, por exemplo, sou uma trabalhadora de educação, mas jovem, saudade, sem comorbidade, que seja pelo menos para aquele grupo prioritário, para todos que têm comorbidade, para o professor que tem asma, para o professor que tem bronquite, e que a gente estabeleça, de acordo com os técnicos da saúde, aí são eles que sabem, não essa vereadora, uma idade de corte. Então, por exemplo, a partir de 45 anos, a partir de 50 anos, todos terão que ser vacinados. Então é uma conversa que eu já estou em andamento com a secretária de Educação e preciso do apoio da população para que a gente entenda. A volta às aulas é importante, mas a segurança dos nossos professores e trabalhadores de educação também. Além disso, achei muito feliz que na semana passada, no pronunciamento de altíssimo nível, meu colega Ney Burger falou sobre a Escola Municipal Professor Paulo Freire e sobre o problema que são as questões dos projetos aqui na cidade. Lá na escola, professor Paulo Freire, como meu colega falou, a gente tem a quadra, tem a emenda para cobrir a quadra, e a gente não tem projeto. Então, assim, gente, a escola está maravilhosa, a diretora, se eu não me engano, é a Josi, faz acontecer, arruma evento, cuida do caixa escolar, a escola está linda, pintada, arrumadinha, gente, e a quadra está lá, caindo aos pedaços, fora do padrão do MEC. Com uma emenda de 400 mil do deputado Domingos Sávio, prontinha para ser executada. Se eu não me engano, desde 2015. Então a gente precisa fazer esse projeto. E é por isso que eu concordo plenamente com a secretária de Educação, Andréia, quando ela falou, gente, sobre a necessidade de ter um engenheiro específico para a educação no município. Por quê? São obras diferentes. A obra que você faz para um posto de saúde, o croqui, o projeto de um posto de saúde, o croqui, o projeto de um parque, são completamente diferentes do croqui do projeto de uma escola. E a gente tem corpo técnico qualificado para isso, falta em número, né? Precisa fazer concurso e tal, mas a gente tem um engenheiro lá na prefeitura que tem habilidade para isso e ele deveria ser designado especificamente para a educação. Pelo menos, senhor presidente, até a gente conseguir usar todas essas emendas. Porque senão a gente vai perder emenda por falta de projeto. Isso, gente, isso é um desrespeito com a população, isso é um desrespeito com os profissionais das escolas, isso é um desrespeito também com o próprio deputado, que disponibiliza a emenda dele para depois de anos a emenda não ser usada. Pelo amor de Deus. Aí ele teria mandado para uma cidade que consegue resolver esses negócios e bota esse projeto para andar, né? Mas eu estou muito otimista que a nova gestão vai dar essa importância. Na Comissão da Saúde também tem a parte de meio ambiente que me preocupa muito, né, gente? Então nós estamos em andamento o Plano Municipal de Arborização. O projeto piloto será no bairro Jardinópolis. É um acordo entre o Executivo e eu tenho conversado muito sobre isso com... Eu tenho conversado muito sobre isso com o nosso secretário de Meio Ambiente e a gente precisa colocar esse plano para andar, entendendo que o município precisa muito da questão da arborização. Mas falando de saúde, eu fiz uma visita à Dor Trans e é com muita tristeza que eu mostro esse ofício que eles me entregaram, sabe, gente? Nesse ofício eles contam que os três veículos deles, depois eu posso disponibilizar uma cópia nas minhas redes sociais, no meu site, mas eles contam sobre como os carros deles estão para parar a qualquer momento. O convênio deles foi renovado com a prefeitura, semana passada, se eu não me engano, mas eles precisam de um olhar especial para essa questão da manutenção dos carros. Ah, mas é terceiro setor, eles que cuidam das contas deles, eles recebem o valor da prefeitura, eles têm que fazer a manutenção do carro. Todo mundo aqui que tem veículo, me conta como é que está a manutenção do carro nas ruas de Divinópolis. Tá difícil, né, gente? Pois é. Como é que uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, cuida disso? Então isso é muito complicado e a gente precisa garantir que o transporte dos nossos pacientes da hemodiálise, que os nossos pacientes que têm problema renal não sejam prejudicados. E a infraestrutura da cidade tem prejudicado muito eles. Lá no bairro Santo André, a gente tem dois pacientes da hemodiálise, um deles é o meu amigo, seu Desi, já pedi a patrola, o Gustavo mandou a patrola, porque a van da Dor Trans sequer conseguia pegar ele em casa. Então isso é muito complicado, isso tem que ser corrigido, porque o transporte desse paciente é obrigação do município. O município tem um convênio, a Dor Trans faz, mas o município tem que garantir vias de acesso de qualidade, né, gente? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eles rodam até 200 km por dia, para vocês terem noção do tanto que eles andam. E na parte da Comissão de Assistência Social, que eu estou acompanhada pela minha amiga vereadora Ana Paula, pelo meu caro colega vereador Ademir, a gente tem, eu acho que um destaque do que o mandato fez essa semana foi o Elas na Câmara, que foi o meu projeto, que se você mulher ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu quero trazer mulheres para participarem do meu mandato, de forma voluntária e trazendo demandas da cidade inteira, porque essa vereadora não consegue chegar na cidade inteira, assim como nenhum dos meus colegas consegue. Então vamos inscrever. É um dever cívico ajudar a participar, até para vocês poderem me cobrar, sabendo muito bem tudo que eu estou dando conta de fazer ou não. E por último, para encerrar com uma comemoração, é que o deputado Coitinho destinou um carro para o Instituto Helena de Pós por intermédio dessa vereadora. Então, graças ao meu pedido, à minha solicitação, o Instituto Helena de Pós faz um trabalho muito legal. Então, assim, Juliano, o pessoal do Instituto, eles merecem mesmo essa emenda e é muito importante que o deputado reconheça como reconheceu a grandeza do trabalho deles. Então, senhor presidente, acho que a gente tem um início de fevereiro muito positivo. As comissões acho que ficaram muito legais, respeitaram as características de cada vereador e o que cada vereador é bom para fazer, né? Então, eu estou muito animada, muito satisfeita de contar com cada um dos colegas dessa casa e otimista, porque essa pode ser a melhor legislatura que essa cidade já teve. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todo mundo que assistiu em casa ou aqui.
Muito obrigado. Cumprimento a vereadora Lohana França pelo uso da palavra, muito pertinente nos comentários, principalmente também quando destaca, né, a pluralidade e a representatividade das comissões nessa casa. E aqui também faço o coro, né, com a sua fala, e aproveito para cumprimentar também o presidente Eduardo Prit Júnior, que foi muito coerente na sua tomada de decisões na distribuição dessas comissões. Próximo vereador inscrito, agora tudo pronto, tudo ok. Vereador experiente nessa casa, vereador Rodrigo Caboja, do PSD.
Boa tarde a todos. Vereador presidente em exercício, Roger Viegas, demais membros da mesa, cidadãos e cidadãs de Divinópolis. Vacinar. Este é um dos trabalhos prioritários que os governantes devem ter em 2021. O Brasil está atrasado em relação ao ritmo de quantidade de vacinas aplicadas contra a Covid-19. De qualquer forma, um sopro de esperança chegou este ano, com o início da distribuição e aplicação das vacinas. Aqui em Divinópolis estamos, aos poucos, avançando na imunização. Atendendo ao plano de vacinação nacional estabelecido, a prioridade tem sido para os trabalhadores da área da saúde. Já estamos no limiar do tempo para aplicação da segunda dose para aqueles que já receberam a primeira vacina contra o novo coronavírus. Superada essa fase de imunização correta da área da saúde, chegou o momento do secretário municipal de saúde de Divinópolis anunciar, a população exige, anunciar o calendário para a vacinação da população, em especial os mais idosos. Não podemos ficar para trás nesse processo fundamental de salvamento de vidas através da aplicação da vacina contra o Covid. Divinópolis tem hoje mais de 25 mil pessoas consideradas idosas e cerca de 8 mil delas com mais de 80 anos de vida. Centenas de famílias estão ansiosas para que seus avós e pais, que estão, na sua maioria, praticamente há um ano dentro de casa, recebam as salvadoras doses da vacina contra o novo coronavírus. Ontem, por exemplo, em Belo Horizonte, iniciou-se a vacinação dos idosos com mais de 89 anos de idade. Divinópolis também não pode esperar mais. Precisamos tomar conhecimento do calendário de vacinação da Covid-19. Não estou aqui fazendo uma cobrança radical. Não de forma alguma. Estou apenas e tão somente pedindo ao secretário municipal, nomeado pelo prefeito Gleidson, que indique o caminho, tranquilize nossos corações, diminua a aflição dos filhos e netos que contam nos dedos o dia que seus pais e avós serão vacinados e apresente para a população o calendário oficial de vacinação. Esta Câmara Municipal está aqui, aberta para recebê-lo, secretário. Quem sabe esta semana o secretário municipal de saúde se dispõe a realizar uma reunião com os vereadores e a imprensa para anunciar uma boa nova para Divinópolis. O cronograma da vacinação para a população, seguindo os grupos de prioridade que já estão estabelecidos na legislação federal. Usaremos todos os canais de comunicação da Câmara, informar a população desse cronograma de vacinação. Esta é uma administração que começou bem, dinâmica, e tenho certeza terá o mesmo dinamismo para vacinar a nossa população. É claro que dependemos da chegada das doses das vacinas, mas não posso deixar de lembrar que uma das últimas ações do governo passado foi celebrar um acordo de compra de vacinas contra a Covid-19. também foi uma das primeiras medidas a ser anunciadas pelo prefeito Gleidson, a de agilizar esse processo da compra da vacina pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Não tenho dúvida que o prefeito está acompanhando de perto essa questão e sensível a apresentar o cronograma da esperança, que indique quando a vacina contra a Covid-19 efetivamente será distribuída e aplicada na população, em especial aos mais idosos. Semana passada, quando nós voltamos a realizar as reuniões ordinárias nessa nova legislatura, eu fui o primeiro a utilizar essa tribuna. No entanto, a minha fala ficou prejudicada, porque durante a transmissão pela televisão aconteceu um pequeno problema técnico que deixou sem áudio uma parte do meu posicionamento. Como algumas pessoas me questionaram, querendo entender o contexto do meu pronunciamento, eu comemorava a volta das reuniões sendo realizadas às terças e quintas-feiras, como previsto no regimento interno da casa. Lembrei que quando fui eleito vereador, na década de 80, fui o primeiro a implementar uma política drástica de redução de custos da Câmara. Também coube a mim aprovar o aumento do número de reuniões, como acontece até hoje, duas vezes por semana, porque a Câmara só reunia quatro vezes ao mês. Também destaquei que muito equivocadamente tem se dividido a política entre novos e velhos, mas que, a bem da verdade, devemos avaliar os trabalhos dos representantes do povo, levando em consideração se fazem parte da política do bem ou da política do mal. E a política do bem, que sempre defendi, foi a de realizarmos ações e aprovarmos leis em prol dos menos favorecidos, menos beneficiados, dos bairros sem estrutura e em prol do apoio da geração de emprego e renda dos mais pobres, além de reconhecer publicamente a importância da classe produtora e empresarial. Por fim, eu disse naquele pronunciamento que apresento aqui a minha palavra de apoio ao prefeito Gleidson, manifestei pessoalmente ao prefeito e à vice Janete a minha disposição de ser um vereador a mais para contribuir com a administração naquilo que for bom para a nossa gente. Tenho um relacionamento pessoal de grande afetividade com o irmão do prefeito, o deputado Cleitinho, que certamente, pela repercussão do seu trabalho, tem tudo para alçar voos mais altos na política e com quem eu converso quase que diariamente. Hoje eu também sou um atuante prestador de contas do trabalho do vereador e tenho que melhorar, né, nas redes sociais. Aprendo muito com o Cleitinho, de vez em quando me dá umas interessantes lições, né, de conhecimento que eu não tenho relacionadas à rede social. Mantenho uma legião de amigos que manifestam nas redes sociais o reconhecimento pelo nosso trabalho parlamentar. Eu gostaria, não vai dar tempo, semana que vem eu quero falar aqui sobre a taxa de iluminação pública. Foi um trabalho muito bem feito pelo governo anterior, prefeito Galileu, através de uma pessoa que era detestada, uma servidora, ela era comissionada, engenheira técnica, que não aceitava ingerência nem de prefeito, nem de vereadores, e os frutos agora estão sendo colhidos pela administração do prefeito Gleidson. né, a taxa de nomeação pública que vocês pagam todo mês. A população paga. Hoje estão sendo instalados aí. E outra coisa, foi feito um cronograma, as solicitações desde 2014, da época ainda do Vladimir, igualzinho, por exemplo, algumas coisas eu solicitei com a região lá para cima, Jardinópolis, até vou fazer uns vídeos lá essa semana, né, o bairro São Bento, entendeu? Mais dois minutos, senhor presidente. Então é o seguinte, eu quero mostrar para vocês o que foi um trabalho sério na administração Galileu. E agora quem vai colher os frutos é a administração Gleidson, que tem lá, se não me engano, acho que é 15 milhões, e não é fácil aprovar um projeto da CEMIG. Entendeu? Então foram 4 anos de trabalho sério. Os vereadores, alguns aqui, gritavam, chamavam ela de tudo, que tem que tirar ela de lá. Não tem, não. O resultado está aí. É o resultado da seriedade, da transparência, certo? Sem beneficiar políticos. Então, a próxima pauta nossa será a taxa de iluminação pública feita nos 4 anos passados na administração Galileu por uma servidora competente que ali trabalhou diuturnamente, sexta, sábado, domingo, e hoje os frutos estão aí. Muito obrigado a todos.
Cumprimento pela fala, vereador Rodrigo Caboja. Passo a ordem dos inscritos. Próximo vereador do PSC, vereador Eduardo Azevedo.
Não, acho que é o meu. Esse é o meu, eu tô sem.
Boa tarde a todos. Boa tarde à presidência, aos colegas parlamentares, assessores presentes e aquelas pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Bom, complementando a questão que nós solicitamos, né, a CPI da UPA, eu quero parabenizar a todos os demais 16 colegas de parlamento, porque hoje eu vou estar entregando para a presidência, para que possa ser protocolado nessa sessão ainda, e com 100% de aceitação, nós vamos estar protocolando o pedido de CPI da UPA. Senhor presidente, vou passar para você. Então, eu queria dar continuidade justamente no aspecto no qual, por que instalar essa CPI? Eu trouxe uma curiosidade, todos aí devem ter visto, né, que tramitou pela Câmara Federal um projeto, foi até aprovado, que aumenta a pena para aquelas pessoas que desviam recursos públicos reservados justamente para a pandemia. Vocês já ouviram falar no famoso ditado, quem não deve, não teme? E fica a minha pergunta, por que os partidos PT, PCdoB e PSOL votaram contra esse projeto de extrema importância? Eu quero deixar isso aí para a gente poder ver. Por quê? Quem não deve, não teme. É uma covardia você pegar um recurso destinado para uma pandemia, desviá-lo e ver pessoas e vidas sendo ceifadas. Aproveitando essa ocasião aqui, eu quero estender uma observação que foi muito pertinente. No mês de janeiro, nós solicitamos ao Executivo que cancelasse o Carnaval aqui em Divinópolis, o feriado de Carnaval, e foi cancelado. Por que nós tomamos essa atitude? Justamente porque nós respeitamos, em primeiro lugar, a vida das pessoas. E eu acho que ninguém mais consegue conviver com a perda de um ente querido, especialmente por quem teve a vida ceifada durante a pandemia. Mas o que nos preocupa é porque é o seguinte, sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. Por que eu digo isso? Porque quando aumentam-se os casos de pandemia, passamos da onda amarela para a onda vermelha, o primeiro a pagar o pato é o comércio. O comércio pega e é obrigado a fechar. Ainda bem, né, que agora o comércio já está inserido em todas as ondas do programa Minas Consciente. Mas por que, que eu digo isso? Se nós pedimos a questão do cancelamento do carnaval, foi justamente para evitar aglomeração. E eu quero, nesse momento, usar a tribuna para poder pedir a consciência de alguns proprietários de escolas particulares. Como nós já vimos aí, as escolas particulares já foram autorizadas a retomar suas atividades. Por que, que eu digo a consciência? Gente, nós entramos nessa onda da pandemia, abre e fecha, 18 de março de 2020. Já estende-se para quase um ano. Então, a questão é o seguinte, eles estão querendo parar também no carnaval. Aí que está o grande problema. Porque, ao entender, o grande vilão do pico do contágio são justamente quem? As festas clandestinas. E quando você paga uma escola particular para uma festividade do carnaval, automaticamente você entende o quê? Quem estuda em escola particular, ele tem um recurso um pouco melhor. Então é o momento dos pais pegarem os filhos e começarem a fazer festas novamente nos sítios. E novamente começar a terem aglomerações. É isso que nos preocupa. Foram enviados várias solicitações para que nós conscientizássemos os donos de escolas particulares para que não parasse no carnaval. Para que deixasse as coisas fluir. A casa aqui vai funcionar normalmente no carnaval. Nós sabemos muito bem disso. É justamente para poder evitar que o vírus se prolifere. Vida, nós só temos uma. Carnaval, nós temos outros para poder ser celebrados. Então, senhores diretores, proprietários de escolas particulares, coloquem a mão na consciência. Coloquem a mão na consciência, porque depois, quem vai pagar o pato é o comércio. E o comerciante já não suporta mais. E até por falar, na minha opinião, eu acho o seguinte, de tanto tempo que o comércio já ficou parado, e de tanto tempo que as escolas já ficaram fechadas, eu acho que nós não nos damos mais o luxo de fechar. Eu acho que agora a gente precisa de tocar, respeitando as regras da vigilância sanitária, os protocolos de vigilância sanitária, nós vamos tocar a vida e deixar com que a economia possa ser recuperada. Então, essa é a minha opinião. Então, eu quero já voltar ao assunto agora nessa questão da pandemia, né? Da questão da UPA, onde, se aqui em Divinópolis, como o Print falou aqui, é polo para mais 54 cidades, nós estamos começando a ver que existem irregularidades na UPA, eu quero lançar um desafio para todos os vereadores dessa cidade e do Brasil também, que possam verificar, fiscalizar esses recursos que chegaram para a pandemia na sua cidade. O recurso é público, o dinheiro é do povo. E esse dinheiro precisa ser bem orientado. Já que então a gente já está para uma região de 54 cidades, eu quero desafiar ainda mais que esse pronunciamento, que essa CPI possa chegar para todo o Brasil. Pode ter certeza que se vocês investigarem, vocês vão achar irregularidades. E isso cabe a mim e a você, pois uma das nossas principais funções é a função de quê? De fiscalizar. Então vale o meu desafio para que vocês possam abraçar essa causa também, porque o povo não pode pagar o pato. Recurso tem, viu gente? Porque depois que foi desencadeada a pandemia, eu pude presenciar e ver o quão o Brasil possui recurso financeiro. Possui muito. O problema é que ele é mal administrado. Então, caros colegas parlamentares, vereadores aí da nossa macro-região de Divinópolis, da nossa micro-região, do Brasil inteiro, lancem esse desafio, que vocês possam apurar de perto essa questão das irregularidades com dinheiro público destinado para a pandemia. Mudando aqui agora de assunto, eu queria falar com respeito a um ofício que nós encaminhamos ontem para o Executivo. Nós estamos vendo aí, ontem eu participei de uma pequena manifestação lá na Pitangui, com alguns ciclistas, onde eles estavam reivindicando a ciclovia para o uso deles. A reivindicação deles é que os pedestres acabam atrapalhando eles a transitarem pela ciclovia. Mas ali é um local público. E por ser um local público, nós precisamos respeitar todas as pessoas que frequentam aquele local. eu fui até às vezes assim, mal interpretado, né, na forma como nós nos pronunciamos ali, porque ao solicitar o executivo que feche a Pitangui após as 18 horas, nós encaminhamos o ofício e ainda falta o que agora? Que a Secretaria de Trânsito analise da melhor forma possível quais foram as medidas tomadas ali para que a Pitangui possa ser fechada sem que atrapalhe o comércio e todos possam usufruir daquele espaço ali. Uma vez que a gente sabe da importância da prática do esporte, da atividade física. Divinópolis, para quem conhece muito bem a cidade, sabe da carência que ela tem de um local para lazer. E a Pitangui é um excelente local para isso. Então nós solicitamos esse fechamento da Pitangui, não é para beneficiar somente os ciclistas, é para beneficiar quem usa o espaço público. Para que ao não ter trânsito de veículos locais, ela possa ter a segurança de ofertar para seus usuários um momento de prazer com as suas famílias ali. É óbvio que nós vamos estar analisando da melhor forma possível para que não impacte o comércio e para que possa trazer segurança a todos que usam aquela via. Bom, eu queria também deixar aqui uma sugestão para a mesa diretora, para os nossos demais colegas parlamentares, uma pequena sugestão, que eu estava acompanhando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E tudo que é bom precisa ser implementado. E com a intenção de tornar ali o legislativo mais ágil, o que que os vereadores ali fizeram? Mudaram o regimento interno da casa. O que se faz aqui em Divinópolis hoje? Primeiramente é o quê? O pronunciamento e depois a votação. Lá em BH é o contrário. Agora, primeiramente, eles fazem o quê? A votação, certo? E depois o pronunciamento. Isso tende a tornar o legislativo uma ferramenta mais ágil, certo? Uma vez que, mais 10 minutos, presidente, para concluir. Uma vez que, quando nós entendemos que a cereja do bolo é justamente o quê? A votação, não é isso? E, ainda mais em épocas de pandemia, hoje nós estamos tendo a oportunidade aí de ter o público de volta, né, que embora em número reduzido, muitas pessoas nos acompanham por onde? Pelos canais das redes sociais da Câmara. E muitas dessas pessoas, elas não têm acesso a um pacote de dados suficiente. Então, às vezes, ele quer ver uma importante votação e ele não consegue acompanhar aquela votação, por quê? Porque, às vezes, o pronunciamento toma esse tempo devido. Não que o pronunciamento não seja importante. A gente está sugerindo apenas essa inversão. Primeiro a votação, depois o pronunciamento. Para que o legislativo se torne mais atrativo e mais ágil. Porque, afinal de contas, o que influencia de forma direta e impacta a vida daquelas pessoas que nos acompanham é justamente o quê? A votação. Então fica uma simples sugestão para que nós possamos depois sentar e analisar se realmente é viável aqui para Divinópolis também. Uma boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente, pela palavra.
Obrigado, nobre vereador, pertinente na sua fala e também na sua sugestão, anotado aqui por esse vice-presidente da casa, e levaremos sem dúvida à mesa diretora e à presidência. Seguindo a ordem dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador em seu terceiro mandato nessa casa, experiente Hilton de Aguiar, do MDB.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, acompanhando aqui a fala do nosso amigo Jairo Gomes, ele foi até muito feliz na fala dele hoje, quando ele fala da saúde, né, aqui em Divinópolis, ou seja, na parte de ortopedia, que às vezes as pessoas ficam em casa 10, 20, 30, 60, até 90 dias, ele disse até 4 anos, né, Israel? Enfim, eu acompanho muito essa parte e vejo que é muita covardia que o nosso, que a nossa cidade faz. Ou seja, não só a cidade, mas também o Estado, onde nós temos aí, até eu vejo que no mandato passado, eu acompanhei aqui então o governador Zema, ele que não deu a mínima aqui para Divinópolis. e até então não dá. O Flávio Marra, há poucos dias, ele foi até feliz nessa fala, onde ele disse que o camarada, quando veio aqui, falou sobre a saúde e nada se fez. E agora que já está se aproximando as eleições, então, para deputado estadual, federal, enfim, tudo, até para governador, ele aí já começa a aparecer na cidade ou para algumas mídias, mostrando alguma coisa. Ou seja, não votei no cidadão, não tenho boas coisas para falar, ou seja, eu infelizmente fico vendo que o problema nosso maior é o Estado que não se cuida bem da nossa saúde. Você vê uma UPA superlotada o tempo todo, sempre estou aqui reclamando, e o mandato que eu estiver aqui eu vou estar sempre olhando, acompanhando, do que diz UPA na nossa cidade. Onde você vê um IBDS que está sendo fiscalizado então pela Polícia Federal, e não dá, senhor presidente, não dá para acompanhar, não dá para ver as coisas erradas. Então, até poucos dias aqui eu falei até do Hospital São João de Deus e fui procurar saber junto com a Elis Regina algumas coisas que acontecem no hospital. E assim, às vezes temos que procurar saber para depois vir trazer o resultado. Ela me explicou direitinho que não compete ao hospital a chamar a pessoa para tal lugar. E sim, depende então do Estado e até mesmo do município para que ele possa fazer para algumas outras cidades. Então vem aqui de novo o meu desabafo aqui junto à Secretaria de Saúde do nosso município. E igual eu disse semana passada, ao vereador Edson de Souza, com todo o respeito que eu tenho pela vossa senhoria, eu disse, né, que o então secretário, ele morava em Itaúna, várias pessoas ainda falaram que ele é de Itaúna, mas trabalha em Divinópolis, outras pessoas de fora. Não, eu tenho o maior prestígio por todo mundo que vem para Divinópolis para trabalhar. Ou seja, vários deputados também saem daqui para trabalhar em Brasília, enfim. Mas assim, eu só especifiquei o seguinte, que às vezes, talvez num domingo, num feriado, alguma coisa parecida, depende do horário, se precisar do cara, ele não está por aqui. Então eu fui bem, expliquei direitinho, mas agradeço a vossa explanação na quinta-feira, que até não deu para mim falar de novo naquilo que se diz a respeito do então secretário Alain. E vejo de novo, senhor presidente, continuo cobrando que tem que fazer a coisa certa. Roger Viegas, depois da minha fala, ele ainda continuou falando, não tem nada contra a pessoa dele, e assim, eu como legislador, eu tenho que como fiscalizar mesmo o que está acontecendo. E de novo, vou continuar indo na UPA, nessa semana, já fui lá hoje de manhã, a hora que eu estiver indo embora, vou passar lá de novo, estou acompanhando, e assim, o que eu vejo de errado, não adianta me chamar para tomar cafezinho, ou dar tapinha nas minhas costas, que eu vou falar aqui mesmo, igual eu falei, eu não sou doce, senhor presidente, para ninguém gostar de mim. Então eu tenho minhas prerrogativas, eu tenho meu jeito de ser e não vou mudar por conta de ninguém. Ah, porque você fez tal coisa, não me interessa. Eu vou fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, fiscalizar e trabalhar em prol do povo. O que falam ou deixam de falar de mim, eu até agradeço, presidente. Quanto mais fala, existe um ditado, é igualzinho massa de bolo. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Então aqui fica meu repúdio aqui pelo atendimento que está acontecendo então na nossa cidade da saúde. Todo mundo reclamando, então ao Jairo Gomes aí que teve a brilhante ideia de falar sobre a ortopedia da nossa cidade, e fica então o meu apoio junto ao camarada. Senhor presidente, ontem eu estive na prefeitura no quarto andar e me deparei lá que a área da saúde, ela saiu aqui da rua Minas Gerais, que até parabenizo então o prefeito, que ele conseguiu tirar o aluguel, né, que com certeza será de grande valia para o município. Né, senhor Edson de Souza? Mas o que me chamou a atenção, senhor Edson de Souza, que o pessoal está praticamente amontoado um em cima do outro. Sala que cabe 2, 3, tem 5, 6. Sala que cabe 8, tem 15. E aí por diante. Acredito eu que eles vão normalizar. Ou seja, amanhã de novo eu vou dar uma voltinha lá de manhã. Não estou ameaçando ninguém, não estou fazendo no meu papel, que eles me chamaram para mim poder olhar. E acredito que os demais vereadores tinham que ir lá para ver também. Porque assim, a gente fica falando. Eu só supondo que a pessoa viu e falou, não, eu fui lá e vi e só quero que resolva o problema, porque as pessoas, e logo a área da saúde, estamos numa pandemia, eu escutei assim, vários relatos do que está acontecendo, não só escutei como eu ouvi, eu estava presente, até fui acompanhado por, acho que o advogado doutor Érico Edson de Souza, que estava presente, até me explicou algumas coisas. Então tomara que eles consigam arrumar, porque no quinto andar, se não me falha a memória, tem algumas salas lá que tem que cabe 20 pessoas, esse só tem duas ou três. Então, quem sabe eles podem colocar também no quarto andar e no quinto, onde fica o prefeito. Tem várias salas lá, muito grandes, que cabe aquelas pessoas que que ele precisa. Então, de novo, vou voltar lá amanhã, acredito eu que outros vereadores, com certeza, irão lá para poder ver essa situação, que o pessoal da saúde, que preza o tempo todo, né, o membro da pessoal da saúde, o pessoal preza o tempo todo pela saúde e fica amontoado no outro numa pandemia, então, nobre vereador Edson de Souza, acredito que o senhor também vai olhar essa situação, mas acredito muito que vai ser o mais rápido possível, eles vão tentar arrumar. De novo, senhor presidente, na prerrogativa como vereador, hoje é Amadeu Lacerda, está faltando água desde sábado, e o senhor tem um apreço muito grande lá, da comunidade, o senhor mesmo já apareceu por lá, já fez alguns trabalhos na comunidade, o senhor sabe disso? Então, o vereador Edson de Souza, ele até fez uma reunião lá no mandato passado, eu acho que foi a respeito até de água. E, no que constatou, estava faltando água desde sábado. Estive lá hoje de manhã e vi a situação, já tem um pessoal lá já está providenciando para poder voltar a arrumar água para a comunidade, parece que vai ter um caminhão-pipa para o pessoal lá hoje. Então, quer dizer, comunidade rural tem que ter um apreço, tem que ter mais, assim, pontualidade com o pessoal. Eles já sofrem quando está chovendo com barro e também sofrem quando está chovendo com o sol, que é a poeira. Então tem que ter uma preferência, presidente. E são muito, as pessoas que trabalham na zona rural, eles são muitos, assim, eles trabalham muito no dia a dia. Então, assim, merecem o nosso reconhecimento daquilo que eles precisam, que é o básico, é uma estrada arrumada e é uma água que seja servida com mais clareza, com mais tranquilidade, que eles possam usar daquilo que é o básico para que eles possam usar. E para finalizar, senhor presidente, eu de novo vou cobrar aqui, então, do secretário da Saúde, o senhor Alain, de novo, senhor Edson de Souza, porque o senhor fala para ele que há pouco tempo nós fizemos um, até foi um vídeo de frente à UPA, e nós pedimos para ele que ele liberasse para a UPA um aparelho de ultrassom e também uma tomografia. E até então não tivemos êxito na resposta. Sabemos que a saúde tem verba para poder fazer esse, comprar esse aparelho, ou talvez alugar. Ou seja, o pessoal dali precisa, com uma certa urgência, nesse aparelho de... E saiu da farmácia, você que hoje é membro da saúde, que faça esse funcionamento para nós também, que precisa de ultrassom e também de tomografia na UPA, o mais rápido possível, porque as pessoas, quando vão ali, eu falo isso aqui para o seguinte, senhor presidente, quando a pessoa precisa desse exame, eles pagam de R$120 a R$150 aqui no centro. Ou seja, às vezes, não tem o dinheiro, talvez, nem para o ônibus, não é verdade? E o Estatuto já diz da saúde, tudo fala que nós temos o direito à saúde, temos direito a tudo que venha sobre a saúde. E isso aqui é um... Se tem uma UPA, se tem verba, essa IBDS, que com certeza eu não posso afirmar, mas que está sendo investigada e com certeza vão achar alguma coisa, ela tinha que, por obrigação, ter esse aparelho lá. Agora, só quer, como se diz, só quer pegar e não quer gastar, aí fica difícil, senhor presidente. E parabenizar aí também o Eduardo Azevedo pelo pedido que ele fez aqui junto à CPI à UPA. Assinei, os vereadores todos assinou e com certeza iremos participar dessa investigação. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, cumprimento pela fala, nobre vereador Hilton de Aguiar, sempre atuante, principalmente no que diz respeito a áreas da zona rural e também da saúde em nossa cidade, sempre também atuante na UPA. E agora, passando a ordem dos vereadores inscritos, próximo vereador, vereador do PDT, Israel Mendonça.
Permissão para ficar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, colaboradores dessa casa, pessoal da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, a saúde é um problema eterno, né, no país, né? Entra governo, entra presidente, entra prefeito e a saúde continua com o mesmo problema. É muito difícil. Usa a saúde como palanque político para buscar voto. Eu até parabenizo o UPA pela sua fala. Eu acho que a empresa que usa a UPA, que administra a UPA, tem que fornecer o material necessário para que faça ultrassom, que faça uma ressonância. Isso é de obrigação da administradora. Não é só vir e pegar o dinheiro e ir embora, não. Tem que ter. A administradora tem que fornecer aos seus pacientes, aos seus internados. Eles acham mais fácil comprar exame aqui fora do que ter lá dentro.
tira o paciente do hospital, de dentro do seu leito, para vir passear na rua. Então isso aí é só uma obrigação da administradora. Fornecer o trabalho qualificado para quem necessita, quem precisa da UPA. Senhor presidente, eu acho que a gente tem que pedir, tem que reclamar, mas é obrigação também a gente vir parabenizar e agradecer. Eu pedi uma posição da Copasa sobre a falta de água na região sudeste, Cana Rosa, Santa Rosa e Padre Ossacum. Quero agradecer o diretor da Copasa que veio até essa casa e trouxe para a gente a resposta ao que a gente precisava. Então eu quero comunicar à população dessa região que, segundo o diretor da Copasa, na sexta-feira, dia 5, foi inaugurado o segundo poço artesiano do bairro Lagoa Parque. E no próximo dia 12, estará no grande terceiro poço. Então vai estar resolvido o problema de água dessa região, da alta alta, a parte alta, que é Dona Rosa, Santa Rosa e Padre Eustáquio. E a segunda demanda, que é o povo de Jardinópolis, que é o mesmo problema, falta de água. Segundo o diretor da Copasa, em breve, 3, 4 meses, estará inaugurando os novos poços de água nessa região, estará também resolvido o problema de água. Senhor presidente, eu tenho aqui hoje para mostrar. Aí, essa câmera, para cá. Isso aqui, senhor presidente, é o bairro Manuel Valinhos, na rua Niterói, entre Avenida Antônio Neto e José Gomes, no bairro Manuel Valinhos. Só invasão de água. Há 20 anos, 25 anos, o pessoal sofre com isso. Já existe a rede, precisa ser ampliada. Então, senhor Will Bueno, que está aí na secretaria, vocês não estão a brincar de carrinho, não. Você tem a confiança do povo. Você tem uma grande empresa na mão, Will. Mas se você não tiver uma boa conversa, não souber aproveitar os membros que você tem, essa secretaria não vai funcionar. Então está aqui, senhor Will, precisamos urgente que seja ampliado essa rede fluvial, essa drenagem no bairro Manuel Valinhos. Tem 20 anos que o pessoal sofre. Sofre. É só chover quando está aqui. Vão levar para você ver que a água invade a casa do pessoal. É todos os moradores. Então precisa ser ampliado essa drenagem. Então, senhor Will, vamos trabalhar. Eu quero dizer a você que você tem uma das secretarias mais pesadas na sua mão, Will. Mais pesada é a Secretaria de Obras, que eu já passei por aí. Tem grandes profissionais. As grandes obras de Divinópolis, Will, nascem na usina de projeto. Então vamos trabalhar, vamos regaçar as mangas. Gleice, se você não souber usar a usina de projeto, você não vai andar. Os grandes projetos, pavimentação, drenagem, asfalto, sai da usina de projeto. Um bom diálogo, com certeza, você vai resolver. É a terceira demanda, senhor presidente. Passando pela avenida Turmalina, que começa na Mercúrio, que é na rotatória que sobe São João de Deus. Vem rua Mercúrio, Turmalina e Orion até na Bom Sucesso, caminho que leva à UPA. Eu entendo que toda a cidade está intransitável, precisa de reparo. Mas essa área, essa avenida, precisa urgentemente de atenção, porque é uma rua que liga São João de Deus à UPA. Se estiver chovendo, não passa, porque não consegue sair dos buracos, não vê os buracos na chuva. Sei da dificuldade, sei da falta de recurso, mas tem coisas, tem ruas, tem avenidas, tem vias que precisa ter um certo cuidado. E a rua Mercúrio, Turmalina e Orion precisa de uma recuperação urgente. Senhor presidente, por isso é hoje, muito obrigado, boa tarde.
Cumprimento pela fala o vereador combativo, vereador Israel Mendonça, também conhecido como Israel, da farmácia do PDT. Passando a ordem, próximo vereador inscrito, vereador do PSB, representante também nessa casa, da bancada do esporte e demais assuntos, infraestrutura, sempre atuante, também muito visto nas redes sociais, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. Pessoal que está aqui nos visitando, é com muita honra, né, que nós abrimos a casa. A Ana Paula começou, a gente quis a presença do povo. Se a casa é do povo, tem que abrir a casa para o povo. Então, boa tarde a vocês que nos visitam. Boa tarde ao pessoal. Boa tarde a pessoal da rede social, da TV. Senhor presidente, eu venho hoje aqui trazer um clamor de várias mães que me procuraram essa semana, pedindo uma vaga para suas crianças lá no CMEI Amália Nogueira, no bairro Nossa Senhora das Graças. O CMEI formou uma turma de 3 anos e ficaram 22 crianças na fila de espera. Aí as mães me passaram que o CMEI é grande, tem as salas, está disponíveis, tem salas disponíveis, mas a CEMED precisa de mandar um professor para lá. Logicamente, isso foram as mães que me passaram. A gente procurou, né, entramos em contato com a CEMED, fomos informados que a diretora da escola precisa nos enviar para eles um ofício pedindo essa demanda. Então, como nós estamos intermediando isso, vamos fazer o ofício, vamos reunir. Eu vou procurar a diretora do CMEI para a gente reunir isso, porque, gente, é um clamor mesmo, criança de 3 anos, a mãe quer trabalhar. Então são 22 mães que querem deixar o seu filho bem aconchegado num CMEI que, diga-se de passagem, é um dos melhores da cidade. E estão precisando trabalhar, estão precisando deixar os meninos lá. Então se tem esse espaço, se tem tudo pronto, é um CMEI grande, então eu vou fazer o que a CEMED pediu, nós vamos entrar em contato com a diretora e fazer esse ofício o mais rápido possível, possa sair realmente essas vagas para essas 22 crianças que estão na fila de espera. Pegando o gancho com o bairro Nossa Senhora das Graças, quero parabenizar a prefeitura, a empresa privada que faz o serviço da iluminação, a Praça da Pedra, que aqui é a pracinha de baixo, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, ela é escura há, Deus de quanto eu entendo, 12 anos. Ela era muito escura, ela foi inaugurada às pressas para fazer palanque eleitoral, e ela sempre foi escura, sempre foi um breu, já teve homicídio lá, já teve homicídio naquela praça, no bairro Nossa Senhora das Graças. Praça da Pedra, é a pequena, viu gente, é debaixo do poço. E a gente correu atrás, e graças a Deus ontem foi, o nosso ofício foi solicitado lá e eles iluminaram. Os moradores em volta da praça agradeceram a gente bastante. Então, na hora de cobrar, a gente vai vir aqui cobrar. Mas também na hora de agradecer, a gente vai agradecer. Então, a empresa, na pessoa do Sr. Ronan e a Prefeitura Municipal de Vinópolis, muito obrigado por ter olhado para essa praça que há muito tempo era escura, perigosa, onde já aconteceu homicídio e agora ela está clara. Então a gente tem que cobrar sim, a gente tem que agradecer também na hora que tem que agradecer. Quero só cumprimentar o meu parceiro Israel. A rua Mercúrio está complicado mesmo, viu? É o trecho UPA Sala Vermelha, São João de Deus, UPA Sala Vermelha. A gente cobrou isso também e vou mais longe, viu? O nosso amigo João, ali não é só prefeitura, não, Copasa também, viu? O trem ali tá feio. Eu sou morador lá, eu uso a rua, passo todo dia, o negócio ali tá feio. Então, pessoal, vamos tomar providência, vamos fazer. Na verdade, aquilo ali é recapear mesmo, abrir a via ali, tem um espaço grande ao redor ali, mas já que vamos fazer um paliativo então, porque o negócio ali tá perigoso, acidente ali. Graças a Deus, acho que não aconteceu ainda grave, mas está para acontecer. Eu e meu amigo Ezra Jarbas, nós fizemos um vídeo lá, falando daquela rua lá também. Então, vou só reforçar, viu, parceiro? Vamos tomar providência lá, viu, gente? Agora, só reforçando também, quero, o senhor presidente, na tarde de ontem, a gente foi agraciado, né, participando da entrega do Fabiano Tolentino. O papel que ele fez em pouco prazo como deputado federal, eu quero estar aqui parabenizando, mandando um abraço para ele, e falando assim que é muito importante nós termos os deputados da nossa cidade. Porque o Fabiano Tolentino, se eu não estiver enganado, ele ficou lá há pouco tempo, pouco prazo, né? E ontem nós tivemos o prazer, né, eu, o Josafá, a Lohane, de estar na prefeitura e entregar lá com ele, a emenda dele, né, R$1 milhão em prol do esporte, de reformas, né? Não é, né? Isso mesmo, Lohane? Estou falando mentira não, né? Em prol do esporte, da ilha, do poliesportivo do Niterói, do nosso poliesportivo aqui que está abandonado, das obras do DTC. Então, a importância de nós termos um deputado da nossa cidade para nos representar. Então, um abraço ao Fabiano Tolentino. Depois nós tivemos na Delegacia de Polícia Civil entregando uma viatura bacana, zero quilômetro. Parabéns ao deputado por isso. E depois ele foi homenageado no São João de Deus com tantas emendas, né, que ele indicou para o São João de Deus. Então eu deixo aqui assim, meus parabéns para ele mesmo, porque isso é muito importante. E senhor presidente, pude ver nesses três locais que eu fui, as entidades, é a mesma coisa. Se não tivermos emendas parlamentares de deputados estaduais e federais, a entidade não anda. Então, gente, fica aqui meu apelo também, né? Para o povo de Divinópolis, eu não estou aqui fazendo propaganda para um ou para outro, não. Para o povo de Divinópolis, conscientizar bem, para a gente termos deputados da nossa cidade. Porque nós, se a gente tiver os deputados da nossa cidade, nós vamos ser bem favorecidos. Isso é muito importante para a nossa cidade. Então, eu fiquei, assim, fiquei satisfeito com essa visita ontem, com essas entregas ontem, o convite do ex-deputado Fabiano Tolentino. Já no fim da tarde, senhor presidente, nós tivemos com os moradores do bairro Quintas Palmeiras, onde nos foi solicitada uma reunião tentando solucionar os problemas antigos de pavimentação nas ruas. Quero mandar um abraço em especial a todos os moradores daquela região e quero agradecer imensamente o prefeito Gleison e o deputado Cleitinho, porque eles estão cumprindo mesmo o que eles estão falando. Eles estavam lá comigo ontem, lá no Barquinho das Palmeiras. Foram lá olhar os problemas das ruas. E o absurdo maior, senhor presidente, que a gente notou lá, é casas bem feitas, casas bacanas. Eu não estou falando do conjunto habitacional, não, gente. Estou falando acima do conjunto habitacional. Casas financiadas pela Caixa Econômica Federal, sem infraestrutura nas ruas. As ruas de chão e as casas novas lá. E eu perguntei, como que faz isso aí? Aconteceu alguma coisa? Como que foi aprovado esse financiamento? Pelo o que eu entendo, o financiamento ele é aprovado e tem que ter pavimentação. E não tinha. Então nós vamos correr atrás disso, vamos olhar isso. Quero parabenizar o prefeito, o deputado Cleitinho. Nós fomos lá, sentamos com a população. E se Deus quiser, principalmente o pessoal da rua João Milani, eles vão ser agraciados lá com a ajuda da população. A gente fazer essa pavimentação aí. E mais uma vez, na oportunidade, senhor presidente, quero agradecer ao deputado Cleitinho, que deu uma grande notícia para aquele povo ali também. Para os moradores ali da rua Pedro Francisco, aquela rua principal lá embaixo da mata, o deputado Cleitinho, com a iniciativa privada, eles conseguiram, vão fazer o calçadão ali. Então é mais uma iniciativa do prefeito, deputado, com o pessoal da iniciativa privada. Uma empresa vai fazer aquilo ali, vai fazer um calçadão, o pessoal ali faz caminhada na rua. Então é muito perigoso, então vai iniciar as obras agora, não vai demorar muito. Então parabéns mais uma vez a isso, porque é isso aí, gente. Eu acho que a união faz a força. E quando a gente cobra assim, a união dos empresários, é isso, que eles também se sensibilizam e quer ajudar a cidade, quer ver a nossa cidade crescer, porque a nossa cidade é a princesinha do oeste e não está parecendo ser não, porque a situação está complicada mesmo, tem que estar... Está difícil de a gente que está andando, porque a gente que anda, que roda Divinópolis inteira, a gente vê. Igual a gente vê a situação aí de todos esses bairros aí, principalmente o bairro Santo André, está sofrendo muito com a chuva. Fez o patrulhamento mesmo, vereadora? mas não jogou cascalho ainda, então o barro está danado e às vezes não sobe nenhum ônibus. Então, agradecer mais uma vez e... Mais dois minutos, senhor presidente. E a gente correr atrás, chegar ao rei, como diz a nossa falinha, porque a cidade necessita disso. Infelizmente, a gente tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que com a boa vontade e os órgãos públicos, igual está sendo feito com o nosso prefeito, com o deputado aí, correndo atrás aí, ó, eu acho que Divinópolis tem jeito sim. Senhor presidente, hoje é isso. Quero agradecer a todo o pessoal de casa, e bora chegar ao rei.
Cumprimento pela fala, nobre vereador do PSB, Claudinei, mais conhecido como Ney Burger. Próximo vereador inscrito, na sequência, vereador do MDB, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a quem está nos assistindo pela televisão, pelas mídias sociais. Boa tarde a todos vocês que estão aqui na nossa casa acompanhando os nossos trabalhos. Gostaria de deixar meu abraço aqui ao Jairo, que falou tão bem sobre meio ambiente. E uma das coisas mais preocupantes que a gente tem aqui na nossa cidade, que são a área da saúde. E ele falou de umas coisas importantes, tanto de cirurgias eletivas, exames que estão deixando de ser feitos aqui na nossa cidade, que estão se prorrogando. Já aconteceu vários absurdos, né? Como ele já disse, 4 anos para se conseguir um exame, até hoje não saiu, marcou lá. Se ele não faz particular, já tinha ido embora e o exame ainda não tinha saído. E não é só isso, não é só com você não, viu, Jair? É a cidade inteira, está cheia de gente precisando fazer exame e não consegue. É a cidade inteira precisando fazer uma cirurgia eletiva e não consegue. Aí toda época tem uma justificativa. Ah, é a falta de recurso. A outra hora, ah, é a falta de... É o Covid. Toda época tem uma justificativa para se adiar as cirurgias eletivas, se adiar os exames preventivos, os exames que precisam ser feitos, principalmente os exames mais caros da nossa cidade. Eu gostaria, o líder do governo está presente, mas eu gostaria de hoje dedicar meu pronunciamento ao líder do governo, o honrado vereador Edson Souza, porque eu recebi uma denúncia grave no meu gabinete e gostaria que o líder do governo apurasse a veracidade desse fato. A denúncia é a seguinte: a prefeitura está publicando no Diário Oficial e no Diário Oficial da União sem dotação orçamentária. Se isso estiver acontecendo, líder do governo, gostaria de saber como a administração municipal vai resolver esse problema. Porque as publicações no Diário Oficial não pararam. Não pararam, estão fazendo todos os dias que tem que fazer, tem que se publicar, é lei, tem que se publicar. Logo, fica o questionamento, como vão pagar? Como que vão pagar se não tem dotação orçamentária? Se a gente votasse hoje, uma suplementação para a comunicação aqui no nosso município, para honrar o pagamento dessas publicações, como vão ficar os pagamentos das que já foram publicadas? Quem vai pagar? Só lembrando que, se a gente não pagar o Diário Oficial, essas publicações, eles vão parar de publicar. Logo, estaríamos ferindo o princípio da publicidade. E aí, teríamos consequências graves, tais como: não podemos receber verbas estaduais nem federais, não podemos contratar, não podemos exonerar, não podemos comprar nada, não podemos licitar nada, não podemos fechar contratos. Ou seja, a prefeitura está parada. A prefeitura vai estar sem fazer nada, porque, infelizmente, o Diário Oficial não foi pago. Por isso, caso isso, líder do governo, esteja acontecendo, eu gostaria de falar com o senhor que
Isso caracteriza improbidade administrativa. E é sério. Nós não estamos aqui acusando a administração porque não está comprovado. Estamos apenas levando ao conhecimento dessa casa essa denúncia que recebi. E como o senhor mesmo disse em vários pronunciamentos do senhor em gestões anteriores, nós vereadores, quando a gente recebe uma denúncia no nosso gabinete, a gente não pode prevaricar. A gente tem que trazer à tona para que a gente saiba se é verdade ou se é mentira, o que, que a gente pode fazer para ajudar. Acredito na sua competência, nobre vereador, no zelo e no seu comprometimento em apurar essa denúncia o quanto antes. Estamos aí também, dentro de alguns dias, a vereadora Lohana já falou, né, a volta às aulas presenciais. Então, eu gostaria de falar que a Secretaria Municipal de Educação soltou na última semana falando sobre o retorno às aulas presenciais. Diante disso, recebi em meu gabinete, em minhas redes sociais, vários questionamentos dos pais sobre como será esse retorno. Então, gostaria de pedir à Secretária de Educação que esclarecesse para nós que somos os fiscalizadores. Nós que somos as pessoas que vamos fiscalizar o cumprimento dessas normas e desses preceitos que ela está estipulando no Minas Consciente e também na Secretaria de Saúde. Como será o protocolo? O questionamento aplicado aos alunos diário será para todos os alunos em todas as escolas? A vigilância já liberou todas as escolas para que voltasse a ter as escolas presenciais, as aulas presenciais? Então, gostaria também de saber se todas as escolas já têm os medidores de temperatura, se já têm os equipamentos básicos para se proteger do vírus. Eu espero que a secretária informe e informe também a toda a população a verdadeira situação das voltas às aulas. Fica aqui esse compromisso desse vereador com a verdade, né? Recebi a denúncia, recebi também vários questionamentos e gostaria de pedir à secretária de Educação que esclareça para toda a população de forma clara, de forma simples, clara e simples, de como vai ser as voltas às aulas. Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Fique aqui meu abraço.
Cumprimento pela fala, vereadora Demir Silva. Próximo vereador inscrito, o vereador do Patriota, Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual cumprimento os colegas vereadores. Boa tarde, público aqui presente, servidores dessa casa, imprensa. Dizer que é um prazer, pela primeira vez, falar com o público. Eu acho que dessa maneira que a gente se sente amparado, confortado, com o pessoal aqui presente, que a população foi eles que nos colocaram aqui. Então é importante que eles venham e vejam de perto os trabalhos do Legislativo, essa nova Câmara com mais de 65% de mudança, então que a população possa ver de perto cada vereador que está aqui representando não só ele, mas a população de Vinópolis. Então, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, que me traz aqui nessa tarde hoje, três assuntos muito importantes. Primeiramente, começar pela Praça do Santuário. Quem nos acompanha aí nas redes sociais, viu que quando a gente se tornou vereador, desde o dia 15 de novembro, a gente não parou de trabalhar. E uma das nossas bandeiras, uma das nossas questões, uma das nossas reuniões que a gente fez questão de estar levando o prefeito, que também é eleito, o Gleides na época, porém não empossado, mas já prefeito eleito, e nós como vereador também não empossado, que era o mês de novembro e dezembro, a gente fez uma reunião com a turma ali da Praça do Santuário. Praça do Santuário é um patrimônio histórico da nossa cidade, todo mundo sabe disso, mas todo mundo sabe também, senhor presidente, que é um patrimônio que está muito esquecido. A Praça do Santuário acabou que nessas últimas gestões, quem cuidou da Praça do Santuário de fato foi os moradores que moram em volta ali da Praça do Santuário. Quem cuidou dela de fato foi ali os comerciantes, os vendedores ambulantes, e essa responsabilidade não são deles. Essa responsabilidade de manutenção da Praça do Santuário, de cuidado, ela é do setor público, ela é nossa. Então, a gente, como vereador eleito, representante da população, uma das maiores reivindicações que a gente teve desde então foi que olhasse para a Praça do Santuário. E assim foi feito. A gente chamou o prefeito, chamou a vice-prefeita Janete, que teve a sensibilidade de entender que ali precisava ser mexido, que ali precisava de um olhar, de um carinho especial. E graças a Deus a gente teve uma reunião ali com os comerciantes, com os moradores, com os vendedores ambulantes, e eles entenderam que a necessidade de arrumar a Praça do Santuário, da revitalização da Praça do Santuário, sabendo da situação econômica do município, que não é segredo para ninguém, mas e ali ficou um compromisso do prefeito municipal e deste vereador também, que a gente ia estar trabalhando em forma de parceria para estar revitalizando a Praça do Santuário e trazendo mais dignidade ali para o povo que em volta da Praça do Santuário, para os comerciantes e para a população de Divinópolis, que muita das pessoas tem a Praça do Santuário como principal área de lazer de Divinópolis. E, senhor presidente, eu falo com muita felicidade hoje que a Praça do Santuário começou a ser mexida. Isso para mim é muito importante, porque isso mostra conquista de um resultado, um resultado de uma conquista que a gente vem trabalhando mesmo antes de ser vereador. Então, quando a gente nem era vereador ainda, a gente veio trabalhando, fazendo essas reuniões, e a revitalização da praça, ela vem acontecendo. Quem passar pela praça já vai observar que são lixeiras, novas lixeiras que foram feitas. A questão do paisagismo lá, já está mexendo o paisagismo. A gente vai voltar com o chafariz. Todo mundo aqui lembra do chafariz da praça, que é o monumento histórico da cidade, né, da Praça do Santuário. E o próximo passo agora são as trocas de lâmpada de LED. Até o prefeito me pediu essa incumbência para a gente estar olhando, vendo qual o lugar mais barato para a gente fazer essas parcerias PPP, e envolver o setor privado para em junção com o setor público e fazer uma nova cara para a Praça do Santuário, colorir a Praça do Santuário, porque a luz de LED, além dela gerar economia, ela fica mais bonita. Então, queria tranquilizar o pessoal em volta da praça, tranquilizar a população de Divinópolis, que a Praça do Santuário, nos próximos dias, senhor presidente, vai estar recebendo as lâmpadas de LED. Isso aí, você que era vereador aqui na época com o deputado estadual Cleitinho, brigou bastante com essa questão da iluminação de praça de LED na Praça do Santuário. Então, hoje, posso falar com muita felicidade que é o próximo passo, vai ser as trocas de lâmpada de LED na Praça do Santuário. Senhor presidente, também queria destacar aqui no nosso pronunciamento, ontem entrei com essa indicação junto ao Executivo Municipal sobre a questão da anistia do IPTU. Muita gente me questionando na rede social o que seria isso. Pessoal, falar com vocês o seguinte, hoje devido à pandemia, mesmo fora da pandemia, o IPTU sempre foi um problema, né, na questão de arrecadação do IPTU. Infelizmente, muita gente, às vezes, perde emprego, fica sem condições de estar arcando com essa responsabilidade, e isso vai atrasando, vai somando dívida ano após ano. E a maioria, eu não posso dizer todos, mas a maioria dos governantes, a maioria das novas gestões que entram na prefeitura, adota essa medida.
que é a medida de anistia. É, muita gente se perguntando se vai extinguir o PTU 2021. Deixar claro que não. É, a ideia da gente, que a gente levou para o prefeito, ele não pode extinguir o PTU porque caracteriza renúncia de receita. Então a ideia que a gente levou para o prefeito foi por quê? Para ele conseguir ajudar a população de Vinópolis da seguinte forma: abatendo juro e multa dos IPTU em atraso. É, aí o prefeito, até eu estava conversando com o vereador Diego Espino, ele também, eu não sabia, fiquei sabendo ali agora, ele também entrou com essa indicação, e diz ele que conversou com o prefeito e viu muita dificuldade, porque é onde se fortalece o caixa da prefeitura. Né, a arrecadação do IPTU, ela fortalece o caixa da prefeitura. Mas eu entendo, senhor presidente, que é o contrário. Eu acho que quando você dá um incentivo para a população de anistia, de desconto, de você retirar o juro e multa, você faz com que aquele cidadão que não vai pagar o IPTU porque tem juro e multa e prefere ficar em inadimplência com o município, você, naturalmente, você dá um incentivo para ele que ele vai lá e paga o IPTU tirando o juro e tirando multa. Então é essa a nossa indicação, senhor prefeito. Queria humildemente te pedir, você que pregou muito, muita humanidade, né, muita na tecla da humanidade durante a campanha, tivesse a sensibilidade de entender isso aí. É, olhar principalmente para aquelas pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão sofrendo muito na fila do desemprego devido à pandemia. Então o IPTU, a gente, é claro que a gente não vai resolver o problema, mas de forma gradativa e incentivo, eu vejo isso como um incentivo muito grande, a questão do IPTU ser tirando juro e multa de quem está em atraso com o município. Senhor presidente, também, o que nos traz aqui também, essa tarde hoje, eu desde o meu primeiro pronunciamento aqui nessa casa, eu falei veementemente sobre a questão do Hospital Público Regional. E na semana passada, senhor presidente, teve uma notícia muito positiva. Muito positiva, é claro, sim, que não é pelo meu pronunciamento, mas a gente fica feliz quando a gente traz uma indagação, traz um questionamento para essa casa e logo de imediato tem uma solução. E o governador já entrou em contato com a minha assessoria, através dos 4 ofícios que a gente fez, falando que, hoje eu tenho até os dados aqui, senhor presidente, da questão da indenização da Vale, né? São um valor de 37 bilhões 680 milhões de reais que a Vale vai estar indenizando os cofres públicos estadual. E desses 37 bilhões, 16 bilhões ficam para obras de infraestrutura. Deixar claro aqui, gente, que não são os 16 bilhões que vão ser gastos no Hospital Público Regional. Quem dera. Né? E lembrando também que já são quase 90%, ou cerca de 90% das obras concluídas. Então não tem nem como gastar esse dinheiro todo aqui. Mas que o Hospital Público Regional de Vinópolis, posso falar isso com muita emoção no meu coração, e o governador nos deu a palavra dele que vai estar resolvendo a questão do Hospital Público Regional. Para nós é uma vitória muito grande, gente. Muito grande. A gente tendo em vista aí que são mais de 10 anos que a gente vem lutando, pelejando, entra prefeito, sai prefeito, entra deputado, sai deputado, e esse hospital público regional continua na mesma ladainha, nunca que acaba. Então, Zema, não sei se foi por causa da minha fala, mas se não foi também, obrigado desse jeito. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Então, assim, é com muita felicidade que a gente traz essa informação para o povo de Vinópolis. E um alento. E falar com você o seguinte: o governador falou que vai pegar o dinheiro da Vale e pôr lá. Eu, como vereador, a minha função é fiscalizar e cobrar. Vocês podem ter certeza, gente, enquanto não voltar os pedreiros que estavam lá, ou outros que seja, trabalhando, para continuar a obra do Hospital Público, a hora que eu vi aquela obra pronta, eu não vou descansar. Esse é meu compromisso com o Divinópolis. Viu? Vocês podem ter certeza e podem me cobrar isso aí. Então, senhor presidente, queria meu agradecimento, porque eu acho que o papel do parlamentar, o papel do legislativo é isso, é cobrar a hora que tem que cobrar e agradecer a hora que tem que agradecer. Então fica o nosso agradecimento paliativa, para o governador, que nos respondeu falando que a partir desse ano, desse primeiro semestre, vão ser 16 bilhões que vão ficar nas obras de infraestrutura. Parte desse dinheiro vai ser para a obra do Hospital Público Regional. Então, com muita emoção, a gente agradece aí o governador e falar, governador, que eu vou ficar em cima. Né? Eu, como diz, sou só um no mês de 17, mas outros vereadores aqui também já comprou essa briga, inclusive o presidente Eduardo Pinto Júnior esteve lá fazendo o vídeo, e tem dois deputados aqui na cidade que também comprou essa briga, o deputado estadual Cleitinho e o deputado federal Domingos Sato. Senhor presidente, essa é a minha fala de hoje. Obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento pela fala, vereador Flávio Marra. E antes do próximo vereador inscrito, gostaria de passar aqui rapidamente a presidência ao novo secretário dessa mesa, Israel Mendonça, e fazer o convite para o vereador Ney Burger aqui para assumir a secretaria nessa mesa.
A casa tem a honra de convidar para o seu pronunciamento vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, senhor presidente, Israel Mendonça, que preside a reunião na tarde de hoje, no momento, aos senhores colegas edis, público que nos visitam, sejam bem-vindos à reabertura do Poder Legislativo, à Casa do Povo. É importante a presença e a participação de vocês, ao público que nos acompanha pela TV, pelas redes sociais. Nossa boa tarde. Senhores, a concepção do edil, do parlamentar, do vereador, a função da essência do parla é fiscalizar e legislar. Mas o agente político, o vereador, é o que está mais próximo do povo, do dia a dia, que está na rua, que está no comércio, que está nos eventos sociais da cidade, que participa ativamente das missas, dos cultos, e está sempre de contato diretamente com a população. É o para-raio da população, é o vereador, que é mais acionado. Não fazendo, logicamente, tem sua função, sua obrigatoriedade, senhores deputados, mas sua respectiva Assembleia e Congresso ficam de terça a quinta-feira em Belo Horizonte, em Brasília. Não tem um contato como nós temos com a população de Napolitana. Nós estamos aqui observando que os senhores vereadores têm trabalhado bastante, tentando resolver demandas da comunidade, de buracos, de mato, de falta de médico, de remédio na farmacinha, é diverso, né? E as demandas são infinitas. E nós estamos igual enxugando gelo, isso é normal e por isso nós estamos aqui. Então cada um está se dobrando para poder fazer do melhor para ver essa cidade crescer. Eu não tenho dúvida disso, né? Na sua vontade, sua anda até atropela o processo das esferas. Respondendo como deputado federal, deputado estadual, mas é bonito que pelo menos está procurando e está se esforçando a fazer algo para provocar discussão. Com isso a gente tem mais liberdade e autonomia de estar nos bairros conversando com a população. Antes mesmo de tomar posse, eu participei de um evento social na casa de um amigo, onde eu pude presenciar um problema crônico que estava no fundo da sua casa com um lote do fundo. E esse lote de fundo, por coincidência, era um terreno da prefeitura. O mato passava acima do muro. Me mostraram um vidro de maionese com repleto de escorpiões. Me mostraram foto de gambá, de vários bichos peçonhentos entrando dentro das casas devido a esse lote baldio, esse lote sujo, um lote que foi dominado por uma população que usuária de droga, tinha família morando dentro desse galpão, desse lote, com criança de 4, 5, 6 anos, uma escadinha, não do município de fora, não podemos revelar da forma, porque a questão é de segredo, né? Porque estava fugindo de traficante, jurado de morte. Nós procuramos a Secretaria Social, procuramos a vice-prefeita Janete, quando ficou imediato, no outro dia já teve assistente social, para poder visitar o local e dar, né, local apropriado para aquelas famílias que estavam necessitando de apoio. Senhores, estou falando do terreno da Escola Municipal Darcy Ribeiro. Participei aqui no outro mandato, aqui, dando prerrogativa aqui com o prefeito, na oportunidade de comprar aquele terreno. Participei ativamente e vi o ex-prefeito anunciando até a obra daquela escola. Mas, infelizmente, não conseguiu fazer nem o projeto saiu do papel. E no último mandato nós perdemos, mas acompanhando o mesmo sofrimento, eu tenho vários amigos no bairro Niterói. De passagem, o segundo reduto eleitoral, onde eu tive o maior número de votos, de grandes amigos e familiares que me apoiaram naquela comunidade. Aqui vai meu agradecimento, minha gratidão pela população também do Niterói, que abraçou nosso projeto. Como toda parte de Divinópolis, Niterói teve um carinho especial a mais comigo. E por isso nós temos que trabalhar dobrado, com muita atenção e carinho. E observei, entrei nesse lote, eu vi cada coisa absurdo. Conversei com a Janete na sexta-feira, 5:30 da tarde, mostrei para ela um vídeo, não postei, mandei para ela o seu privado. Dali, 45 minutos depois, ela me retornou, ficando impressionada com aquela situação, e eu mostrando mais de 30 pessoas ali usando droga, mato para todo lado. Nós achamos facas lá dentro de produtos de alguém que usa, né, para roubar esse tipo de coisa, ameaça humana. Enfim, é um caos ali naquele local, no centro do Niterói. Era um problema social tremendo. Conversei com ela, conversei com o Gustavo, e aqui vai meu agradecimento a você, secretário. Gustavo, como que você, na mesma hora, fora do horário, ainda teve um retorno para nós, falando, olha, acabei de aqui até mesmo conversar com a Janete, com o Cleison, amanhã, no sábado, estaremos entrando nesse lote para poder resolver. Eu faço questão de acompanhar do início ao final de todo o trabalho. Mas estava tão feio o serviço, aliás, o mato, desculpa, que quando foi no sábado, começou o serviço 7:30 da manhã, trabalharam até 1:30 da tarde, foi insuficiente o tempo para poder fazer todo o serviço que tinha que fazer naquele lugar. Tão sujo que estava o local. No primeiro dia, foram quase 60 caminhões de entulho e lixo. Tem que retornar na semana seguinte. Teve um problema na máquina segunda, na terça já foi o pessoal. E dali tiveram mais 2 dias de trabalhos, derrubando muro, paredes, para poder deixar uma sensação melhor de segurança, para não ter pega para bandido esconder, noiado, esconder. Ficou limpo da Rua do Cobre à Rua do Ferro. Você vê toda a extensão do lote limpinho, coisa que é algo que nunca foi feito na história. No outro dia seguinte, até o próprio prefeito esteve no local e viu a situação. E os moradores anseiam. E aquilo, para que continuar? Gente, ali podia ser aproveitado com a feira, o estacionamento da feira, outras atividades da comunidade. Queria até te dar uma solução definitiva para aquele problema. Então já está lá o terreno limpinho, já pode ser aproveitado pela comunidade ou pela prefeitura para outra finalidade, até que seja de forma definitiva ocupado por direito que queremos. A Escola Municipal Darcy Ribeiro. No mesmo momento, procurei o secretário Gustavo, que tinha me falado que tinha um projeto em andamento naquela oportunidade, incompleto. Conversei com ele, ficou de olhar onde estava esse projeto para poder dar seguimento que eu precisava, porque no mesmo dia, liguei para o deputado federal, Domingos Sávio, não consegui falar com ele naquele momento, ele me retornou, era mais ou menos 00h, acordei com o telefone tocando, porque era um pouco assustado, mas se tratava do deputado Domingos Sávio, falando, pedindo desculpa pelo horário, mas estava retornando de Brasília, mas que ele leu a minha mensagem e ficou muito feliz e se prontificou imediatamente trabalhar por Divinópolis, trabalhar por Darcy Ribeiro. Uma vez que ele, como prefeito da cidade de Divinópolis, na oportunidade, ele que criou a escola Darcy Ribeiro, como prefeito na oportunidade. E ele gostaria de ter continuado o trabalho da Ribeiro, agora como deputado, locando recurso para aquela escola. Ele falou, olha, fale-se com o prefeito, fale com o secretário, me dê o projeto em mãos, que eu vou correr atrás. Liguei para a Janete, expliquei para ela, prontamente a Janete se prontificou também a ajudar, e tinha conhecimento, já estava dando andamento, e marcou, né, na sua agenda, eu tinha uma visita em Brasília para algum recurso, colocou mais essa demanda na sua pasta, na sua capanga, para correr atrás. Conversei de novo com o deputado, falando que a prefeitura estava se colocando à disposição e agilizar o processo do projeto. Projeto hora que precisa levar para o Ministério da Educação. E que tinha uma agenda que o meu Domingos ia colocar sobre a mesa nessa oportunidade. E a Janete foi a Brasília junto com o Gustavo e não voltaram com as mãos vazias. Na hora eu chorei, Ana Paula, de alegria, de satisfação de ver como que, se nós unimos força no propósito da coletividade, nossa população, nós temos força para conseguir as coisas. E mais uma vez, com a sua competência, com suas habilidades parlamentares, o deputado federal, Domingos Sávio, conseguiu viabilizar, segurado pelo ministro, 3 milhões do Ministério, e ele vai emendar, com emenda positiva dele próprio, 2 milhões, no total de 5 milhões de reais para a construção de uma escola modelo Darcy Ribeiro, Niterói. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela coordenação da equipe do Gustavo, com a Janete, com o Cleiton, que deu toda a autonomia e voz e foi atrás e junto com o deputado conseguiu os recursos. Deputado, mais uma vez, parabéns pela sua atuação, Divinópolis agradece, o bairro Niterói e toda a sua região te agradece, eu tenho certeza que nós estaremos ali com tudo. Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedido.
Estaremos, se Deus quiser, junto com os senhores vereadores, secretários de educação, a Janete, o prefeito, o deputado, inaugurando essa escola. Mas isso nós temos todo um processo. Precisamos de um projeto que esteja acabado. Um projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, com as planilhas de custos atualizadas, para que o deputado consiga colocar no orçamento, que consiga colocar também a aprovação da emenda para a escola, o mais rápido possível. E assim nós garantimos os recursos para que no máximo no ano que vem esteja em Divinópolis. Mais uma vez, aos senhores engenheiros, ao senhor secretário, que é o Will, não sei quem que vai ser o engenheiro responsável da pasta, ou da usina, ou da própria da FEMED, para poder agilizar. Olha com carinho e olha com atenção, porque hoje eu tenho certeza que está em festa a nossa diretora Mônica e a vice Michele soltando foguetes, que eu tenho certeza. E nós pedimos isso aí. União, senhores vereadores. É só assim que nós vamos conseguir benefício para a nossa comunidade. E assim estarei, trabalhando de uma forma macro. E vamos fazer um trabalho sério, junto aos deputados, vamos dizer assim melhor, estadual e federal, com o prefeito que está com toda a boa vontade de tentar fazer algo diferente na nossa cidade. Que Deus possa iluminar a todo esse caminho, ao prefeito, vice-prefeita, ao secretário, ao deputado e aos senhores vereadores nessa missão. E eu tenho certeza que nesse dia, a gente está lembrando desse dia hoje histórico, que nós estamos falando sobre esse feito bacana. É o que eu tinha para pronunciar na tarde. Hoje, senhor presidente, nosso muito obrigado.
A casa parabeniza e agradece ao vereador Rocha do Zé Milton pelo brilhante trabalho prestado a esse município. Eu devolvo aos serviços da reunião dessa tarde ao presidente Eduardo Pinto Júnior.
Obrigado, vereador Israel. Obrigado, vereador Roger Viegas. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente dessa casa, Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente dessa casa, vereador Eduardo Pinto Júnior. Devido dado aqui o distanciamento, peço licença para fazer aqui a retirada da máscara e começar o nosso pronunciamento. Senhor presidente, na sua pessoa, demais membros dessa mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e também especialmente a quem nos dá um minuto de atenção e nos acompanha, seja em casa, do trabalho, de hospitais, onde quer que seja, pela TV Câmara e também nas plataformas digitais, nas redes sociais, acompanhando essa reunião ao vivo. Senhor presidente,
Foi tocado aqui o assunto nessa tarde, quero cumprimentar aqui também pela sua fala, vereador Hilton de Aguiar, quando ele trouxe o assunto aqui da falta de água em Amadeu Lacerda. A gente tem um carinho muito especial, pois temos ali familiares muito próximos, né, daquela região, onde tem ali um carinho muito grande com aquela população. Em Amadeu Lacerda é constante esse problema da falta de água e também da falta de atenção a problemas corriqueiros nas comunidades rurais. E por isso peço aqui encarecidamente também ao secretário de agronegócio, estendido então um pedido especial ao prefeito Gleidson, que faça as alterações devidas no organograma para que tenhamos as pessoas certas nos cargos certos, senhor presidente. Até porque é uma demanda antiga da população. E desde que foi tirado o cargo de administrador regional, aquela região ali de Ermida sofre muito com isso. Sofre muito. Até pessoas no mandato passado tentaram, de alguma forma, contornar esse problema, mas se não for feita uma reforma urgente administrativa e mexer no organograma, aquela região ali vai continuar sofrendo. E o problema ali não é a falta de água, são as pessoas que cuidam para a água chegar, até porque a água tem abundância ali naquela região, todo mundo sabe, é diferente, né? Lá não é água canalizada da Copasa, e sim a água ali da própria comunidade rural, onde são feitas ali as devidas manutenções no bombeamento da água para que ela chegue nas casas. Se está faltando água, a água tem demais. Está faltando é manutenção e as pessoas certas nos cargos certos, como eu disse. Por isso, cumprimento o vereador Hilton de Aguiar pela sua fala e também faço coro pedindo especialmente, mais uma vez, ao secretário de agronegócio e também, claro, ao prefeito Gleidson. Bom, senhor presidente, o vereador, um deles que me antecedeu aqui, nobre amigo, Israel da Farmácia, também citou aqui na sua fala, e quero também fazer coro com a sua fala quando ele disse aqui das obras, né, pede aí aceleração do grande volume de água pluvial ali que existe no bairro Manuel Valinhas, e principalmente nos períodos de chuva, como bem mostrou o vereador, trazendo até uma foto aqui de uma câmera de segurança, que foi flagrado ali a água que chega a subir a um metro em devidas ruas no bairro Manuel Valinhas, como exemplo ali da rua Niterói, rua José Gomes, onde o quê? O bairro não tem ali a devida drenagem. O que que acontece? O grande fluxo de água desce todo de um bairro inteiro, de uma região inteira, num lugar só, quase do lado do rio. O que que acontece? Obviamente, a água sobe e cria-se enchente. Então, é previsto, a gente sabe disso, inclusive, já tem ali dentro do cadastro de demandas por obras de drenagem, ampliação, implantação e manutenções, essa obra tão sonhada ali no bairro Manuel Valinhas, a qual a gente já vem fazendo pedido desde o ano de 2017. Esse ofício aqui, muito bem lembrado pelo nosso brilhante assessor Léo Vilano, ele traz aqui na data do dia 10 de maio, está grifado, se aqui nas câmeras aqui, por favor, o pessoal conseguir dar um zoom aqui para a gente, no dia 10 de maio de 2017, eu já venho pedindo aqui, tá aqui, ó, não sei se pega ali pela luz, abaixa, está grifado aí, mas enfim, está sublinhado, está aqui o ofício que comprova isso. Já pedimos desde a gestão passada, no nosso primeiro ano do primeiro mandato. E aqui estou eu de novo, 4 anos depois, né, quase 5 anos fazendo essa mesma cobrança. Então, pedimos encarecidamente também para que dê celeridade esse trabalho, porque entra chuva, época de chuva, e é o mesmo problema lá de empurra com essas obras de drenagem lá no bairro Manuel Valinhas, nossa querida região. Senhor presidente, agora falando sobre atos de fiscalização e mazelas de gestões passadas. Ontem, juntamente com o deputado Cleitinho, no ato de fiscalização, no Centro Profissionalizante, mostramos nas redes sociais, de forma nua e crua, escancarada, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, as máquinas de corte, máquinas de costura, lavatórios para cursos de cabeleireiros, isso seriam usados em cursos profissionalizantes, tudo no Centro Profissionalizante, que virou um almoxarifado, lá no bairro Santa Rosa, na avenida principal do bairro, lá na rua Padre Eustáquio, aliás. Os equipamentos também de saúde que foram lá encontrados, estima-se que tenham mais de 200 mil reais. 200 mil reais em equipamentos lá só nesse almoxarifado da prefeitura. Esse almoxarifado que a maior parte do seu uso está sendo mais para guardar velharia, equipamentos lá que estão sendo desperdiçados, tudo por erro de gestões passadas. Erros grotescos, como tivemos na gestão do Vladimir, na gestão do ex-prefeito Galileu, onde havíamos aí um desleixo, podemos testemunhar um verdadeiro desleixo, e que agora não está sendo, pelo menos, essa gestão vai se mostrar nova. Imediatamente o prefeito Gleison foi chamado por mim e também pelo deputado. Isso tudo foi documentado em vídeo e até mesmo pode ser usado como uma denúncia para o Ministério Público, que essas pessoas que deixaram esses materiais acumulados, elas têm que pagar por isso. Afinal de contas, nem todos poderão ser aproveitados. É, devido ao nosso ato de fiscalização, nós conseguimos salvar grande parte desse material que estava lá parado. Esse material tão breve será usado justamente para esses cursos profissionalizantes que em breve, acredito eu, que serão implantados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Mas pensem bem, gente. Ali só uma estimativa por alto pelo custo das máquinas. Cada máquina de costura, cerca de R$ 2.000. Cada lavatório com as cadeiras também entra ali o preço orçado de R$ 1.800 a R$ 2.000. No mercado hoje esse preço é praticado. Tem produto lá que está parado lá há mais de 5 anos, de acordo com o próprio zelador do local, o seu Vanderlei. Então, são mazelas assim que nos entristece, mas ao mesmo tempo também esse ato de fiscalização nos traz esperança com a gestão, com a nova gestão que chega com vontade de realmente trabalhar e fazer diferente. Além disso, vimos lá utensílios de cozinha. Desde quando ali o restaurante popular foi fechado, esses utensílios foram para lá, e grandes panelas, tachos, coisas gigantescas para restaurante de alta demanda, restaurante tipo industrial que tínhamos lá no restaurante popular, foram levados para lá e foram abandonados. Enquanto isso, creches, semeios na cidade, tudo esperando esse tipo de material, que também com certeza será e pode ser muito bem aproveitado. Estão em ótimo estado de uso, senhor líder do governo, Edson Souza. E muito me entristece ver dessa forma o desleixo que com a gestão passada, a qual aqui fomos oposição ferrenha, nem nos deixava chegar lá perto. Ficava trancado lá o tempo inteiro. Palácio, fosse vereador lá, escondiam tudo. Inclusive estava muito bem escondido, tinha coisa que estava no porão. Pegamos lá ontem, flagramos tudo, documentamos. Em breve os vídeos serão divulgados também nas redes sociais, como alguns já foram, mas é só parte disso, só a pontinha do iceberg foi divulgado ontem, tanto por mim quanto pelo nobre deputado Cleitinho nas redes sociais. E quero cumprimentar aqui pela rapidez, pela prestatividade. Teve o prefeito Gleiton de ir lá correndo, junto com a secretária também muito competente, secretária técnica, totalmente conhecedora, a Juliana Coelho, lá da pasta do Desenvolvimento Social. Então, senhor presidente, são atos assim que nos dão esperança e também nos mostra que estamos no caminho certo. É, não vou, esse vereador, de forma alguma, não vai parar nos seus atos de fiscalização, vou atrás, peço para a população nos ajudar, até porque são de denúncias como essa de ontem que surgem grandes resultados, como vimos. Então, nos procurem no nosso gabinete, nas redes sociais, pode ligar, fiquem à vontade, que o vereador é isso. É para trabalhar o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas, as mensagens chegam e a gente vai apurar devidamente cada denúncia, assim como essa que chegou, e tanto eu quanto o deputado Cleitinho Azevedo fomos lá e, claro, o mais rápido possível, dar solução para esse problema do desperdício. Dinheiro tem sim para fazer as coisas, tem material, a gente pode buscar mais emendas, inclusive. E esses produtos que nós encontramos lá ontem, utensílios, objetos, tinha chapa para cabelo, pode ser usado em cursos de salão, como eu disse, a questão dos lavatórios, as próprias máquinas de costura. Nós estamos falando de Divinópolis, uma cidade polo no ramo confeccionista, tantas pessoas querendo oportunidade, inserção no mercado de trabalho, e pedem essa oportunidade que a prefeitura às vezes não oferece. Então, temos o útil e o agradável, é só unir isso, como foi ontem lá, como fizemos o deputado, juntamente com o deputado Cleitinho e também os membros da atual gestão. Espero tão logo que esses resultados sejam mostrados para toda a população do que isso vai virar, do que isso vai acontecer. Bom, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Convido também a população, falando no âmbito de denúncias, muitas delas recebo dentro do meu programa. Só para conclusão, mais 2 minutos, peço, senhor presidente, para a conclusão da nossa fala nessa tarde de hoje. De 6 às 8 da manhã, nosso programa na Rádio Sucesso FM,
tá? De 6 às 8 da manhã diariamente, onde a gente recebe muitas dessas demandas, muitas dessas denúncias. Então é um canal direto onde a população também pode acompanhar com mais amplitude, né, o nosso trabalho, e sempre a comunicação, o jornalismo imparcial, de credibilidade, como nunca visto antes no Rádio Divinopolitano. De 6 às 8 da manhã, diariamente, lá na Rádio Sucesso FM, são todos convidados a ouvir aí no 93,1. Muito obrigado a todos, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, até a próxima.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Passa a próxima palavra, vereador inscrito Wesley Jarbas de Oliveira.
Boa tarde, pessoal. Paz e bem a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente nessa tarde maravilhosa. Fico muito feliz, né, dessa casa estar voltando a receber todos vocês aí. O pessoal nos acompanha pela TV Câmara, YouTube e Facebook. Venho falar para vocês, nesses meus longos 39 dias de caminhada, com o gabinete na rua, tenho recebido várias demandas e, assim, tento com muita clareza atender essas demandas com a verdade, sempre sabendo as nossas limitações, que não conseguimos, às vezes, executar, mas dar atenção à população que nos confiou em nos colocar nessa Câmara Legislativa. E também, gente, venho aqui pedir, né, ao secretário também, Gustavo Mendes, que é uma pessoa que sempre está me atendendo às minhas demandas também, na questão do bairro Santo André. A população está sofrendo muito devido ao período chuvoso. Até estive com o vereador Neiburg lá. Lohana, Ana Paula também faz um trabalho bacana lá. Que eu acho assim, essa casa é uma casa de união, que todos têm que estar juntos para atender as necessidades da população. E se o Ney mesmo que me acompanha lá, a dificuldade de acessibilidade lá, fez um patrulhamento lá, e devido à chuva, se tornou só barro lá. Vários ônibus não conseguem chegar até as residências das pessoas lá. E até o secretário Gustavo Mendes me falou que até semana que vem irá mandar um cascalho para que possamos, né, ter um acesso melhor até as residências das pessoas lá. E também estive com o deputado federal Domingos Sávio, onde solicitei ele a questão de uma patrola para as comunidades rurais, onde também passa por essa dificuldade de acesso. Todos os produtores rurais vêm questionando que um caminhão de leite também não teve como trazer esse leite para a cidade, porque a estrada estava muito ruim e chegou a atolar e tem que fazer o transporte em outros carros menores. Então peço também que tenha uma atenção especial para as comunidades. E o deputado Domingos Sávio, né, atendeu o meu pedido, oficializando essa patrola para ajudar nas manutenções das estradas, para atender não só as estradas rurais também, como toda a cidade, já que a cidade tem duas patrolas só. E também, gente, quero pedir também uma atenção no bairro Prolongamento de Caraí, onde o Felipe solicitou que a gente desse uma atenção para lá também, onde o bairro também passa por esses problemas na questão de chuvas aí. Então, nosso prefeito Gleisi, eu vejo que a demanda é muito grande, a gente tem consciência disso, mas eu peço humildemente aqui, você possa atender o pessoal do Prolongamento do Icaraí também, né? A gente tem a consciência que a demanda é grande, mas se a gente tiver um pouquinho de, né, de esforço, todos os secretários aí, para tentar dar uma atenção para esse povo aí. E quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui representando esse povo, que meu gabinete é o gabinete 15, que eu estou à disposição de todos vocês, não só para mostrar o problema, como trazer a solução. Que vocês podem, não só eu, como meus assessores também, me ligarem pelo meu número 98824-9903, eu estarei à disposição de vocês a qualquer hora, gente. É só isso que tenho que falar, senhor presidente. Um forte abraço.
Obrigado, vereador.
batalhador, trabalhador, Wesley Jarbas. Próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde a todos, mais uma vez aqui, graças a Deus, falando com todos os divinopolitanos através da TV Câmara. Agradeço aqui a presença e quero parabenizar o presidente pela oportunidade de estar voltando à população aqui. E parabenizar hoje, eu esqueci o seu nome, mas você fala bem, rapaz, você é bom para comunicar, depois eu quero conversar mais com vocês, viu? Vai tirando a cera do ouvido aí, porque eu quero mandar um recado lá para o prefeito de Alfenas, Minas Gerais. Essa semana ele foi, claro, falar do nosso presidente. Eu vou te falar um negócio, amigo. A gente não aceita falar do presidente da República, eu pelo menos não aceito. Foi falar aqui a gente tem a ONG Céu Azul, que cuida muito bem dos nossos autistas aqui em Divinópolis. E esse sujeito foi falar lá do presidente, chamando o presidente de autista e declarando que autista não tem sentimento. Então eu vou te pedir para você se reaver na internet e reaver esse fato que você falou e que você me incomodou muito com esse assunto. Bem, esse ano a gente já começou a todo vapor, todos os parlamentares aqui já está efetivando um bom trabalho. E eu queria falar aqui que essa semana eu estive lá no bairro Icaraí. Rapaz, é um bairro que mais produz impostos para Divinópolis. Aquele lugar está largado as traças lá. Estive lá com a Kênia, que é líder lá no Icaraí. Me convidou para ir no postinho de saúde lá e eu vou falar um negócio para vocês. Lá tem quase 5 mil habitantes ali no bairro, um médico para cuidar desse tanto de gente. O médico tirou licença e eu até entendo lá do doutor, porque ninguém aguenta. O cara ficou esclerosado lá de tanto atender gente, tirou 10 dias de licença, não colocaram ninguém nesses 10 dias não. O pessoal ficou a ver navios lá. Só que agora é o seguinte, agora aqui tem vereador e vereadoras. Isso não vai acontecer aqui em Divinópolis mais, não. Outra questão é sobre o Domingo Sávio, deputado federal aqui por Divinópolis. Gentilmente me convidou para uma reunião, eu fui muito batido na internet relacionado a estar conversando com ele. Queria até falar para as pessoas que me batem que eu estou aqui todos os dias de meio-dia às 18 e também muito na rua. Se vocês quiserem conversar no tete-a-tete, porque na internet é fácil, eu quero ver olho no olho. O negócio é o seguinte. Esse cara, tá, com todo respeito ao profissional e nobre colega Domingos Sávio, deputado federal, ele mandou uma emenda de R$1 milhão para Divinópolis. Essa emenda vai ser usada. E aí, no complexo da ferradura que a gente tem lá, ele tem uma licitação de R$800 mil para a gente terminar esse complexo da ferradura lá, certo? Para a gente fazer essa nova licitação, ela saiu em torno de R$1 milhão e 200. O que que acontece? A gente precisava de mais R$400 mil para a gente terminar essa obra que tem 20 anos. 20 anos que esse pessoal não fazia isso, entendeu? E agora vai sair, meu amigo, porque agora aqui é pressão. Agora não tem lero-lero igual esse povinho da internet que fica aqui buzinando, sabe, teclando. Estou com raiva, cara. É um negócio esse. A maioria, graças a Deus, 99% de Divinópolis estão ajudando, estão entendendo que o governo está pegando uma fase realmente de início, mas tem aí os que gostam de ficar sempre sendo prefeito e vereador aí da internet, que mais incomoda do que ajuda. Estou de saco cheio desse povo. O negócio é o seguinte, queria falar aqui, ontem também, queria mandar um abraço para o vereador Neiburger, para a Lohana França. A gente faz parte agora de uma comissão super importante, que é de educação, lazer, cultura e esporte. Eu fiquei muito feliz porque a Lohana tem uma capacidade imensa para tratar desse assunto, tanto é que eu e o vereador Ney, a gente, na hora, falou assim, a Lohana é a pessoa certa para ser presidente dessa comissão, porque ela é muito competente, fala bem, está engajada na educação, e a gente vai estar aqui, pessoal, para fazer uma nova fase de todos esses sentidos. Eu queria aqui enfatizar a questão do Parque da Ilha. Nós vamos dar uma atenção especialíssima pelo Parque da Ilha e toda força que vai vir é bem-vinda. Ontem o Fabiano Tolentino esteve aí somando força. Queria mandar um abraço para você, Fabiano Tolentino. Você é um cara nota 10, tem minha admiração, te agradecer. Bom, gente, vocês já viram, eu não sou muito bom com o Pernar, não.
Eu sou muito bom com plenário, porque os negócios aqui saem do coração. E eu queria falar mais uma vez que esse prefeito lá de Alfenas está engasgado aqui, meu irmão. Estava afim de te ver pessoalmente. Negócio é o seguinte, vamos lá, queria só falar agora dos maquinários, das obras que estão sendo feitas aqui em Divinópolis. É, se eu não me engano, eu precisava entender um pouquinho mais sobre isso, porque parece que quebra o carro e ele tem um valor diário e esse valor é pago se caso ele estiver quebrado. Eu preciso olhar isso lá direitinho, porque o maquinário que está cuidando das nossas roças, da zona rural, está muito ruim, rapaz. Esse pessoal que está mexendo com essas máquinas aí, vocês podem começar a comprar umas máquinas novas, viu? Essas máquinas velhas não estão querendo, não. Ó, negócio é o seguinte, queria mandar um abraço aqui em especial para encerrar aqui. Nunca consegui falar 10 minutos, porque eu não sou muito bom para falar, não. Meu negócio é mais botar a mão na massa mesmo. Para o meu professor Edson Souza, um cara que parou nessa semana foi no meu gabinete, e toda vez que ele vai no gabinete é aquela aula teórica do Legislativo. Queria te agradecer a compreensão, porque eu sou um menino na política ainda, ou seja, é um professor, e te agradecer o companheirismo e a paciência que você tem comigo, viu, Edson? Muito obrigado. Um abraço para todos os metropolitanos, vamos junto, vamos aceitar essas ofensas que vêm relacionada ao nosso presidente. Eu sei que muitos são contra, mas eu sou a favor, porque o Brasil é de todos nós, e nós vamos fazer esse Brasil virar uma coisa de se orgulhar, tá bom? Um abraço para todo mundo do Panamá também. Meus parentes estão lá me vendo ao vivo através do YouTube. Amo todos vocês. Nos amamos muito. Nos quero. Um beijo. Tchau para vocês, galera.
Obrigado, vereador Diego Espino. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador primeiro secretário José Brás.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, ao público aqui presente na Câmara, a todos de casa que nos assistem através das redes sociais, da TV Câmara, TV Candidez, muito boa tarde a todos e que a paz de Cristo esteja presente com cada um de vocês. Gostaria de iniciar essa fala falando, né, da missão do vereador. Cada um de nós aqui presente, além de legislar, fiscalizar o executivo, fazemos algumas indicações, buscando melhorias para a nossa população. Gostaria de falar sobre algumas delas. Uma delas foi uma que nós fizemos ao secretário, uma indicação para que apresentasse também ao executivo, sobre a criação de um aplicativo onde pudesse demonstrar sobre a atual situação da vacinação da vacina, né, do Covid aqui em Divinópolis, que está muito assim, sem acesso à população de um modo geral, de uma forma fidedigna. Então solicitamos ao secretário, né, que também cobrasse do executivo essa melhor transparência. Até ontem, né, ele já me passou alguns dados que está aumentando bastante essa vacinação. No dia de ontem foi 736 pessoas vacinadas. Hoje ultrapassaria a marca de mais de 1.000 pessoas por dia. Então está tendo essa evolução, graças a Deus, né? A indicação do nobre amigo Leonardo Oliveira, lá do Icaraí, né, que solicitou para a gente que encaminhasse ao executivo obras de calçamento na rua Itaúna, entre a Avenida Belo Horizonte e Rua Liberdade, né, bem com instalação de pelo menos 2 postes naquela região que se encontra sem iluminação pública. A indicação também da nobre amiga Adriana Aparecida de Rodrigues, para que seja realizada obras para calçamento na Rua Professora Maria Catarina, entre a Rua Alberto Avelar e a Avenida Magalhães Pinto, no bairro Alençuque. Que seja, nós também já encaminhamos ao executivo, né, essa nossa indicação. Outra coisa também, que a gente tem ouvido muito, eu sou de zona rural, participo muito da vida rural,
o pessoal da comunidade de Murtis, que tem uma rodoviária lá totalmente abandonada, largada há anos, né? Não é outro. O Hilton está rindo aqui. Que, infelizmente, a população de várias comunidades que aguardam, né, o transporte público tem que aguardar lá e ela está abandonada. Nesse último final de semana, levamos o administrador lá, o César, né, que está na regional de lá, apresentamos ele o problema, mostramos para ele de perto o problema para que se tomem as medidas cabíveis. Né? Outra coisa também, a gente tem ouvido muito, né, da cidade, do pessoal, principalmente ali da região São José, da região do Planalto, seria da construção de uma pista de Cooper ao longo da Autorama, até ali próximo ao posto policial. A gente pode ver durante o período da manhã, no período da tarde, o pessoal transitando na rua, diversas pessoas fazendo caminhada ao longo da rua sem ter esse espaço adequado. Então também nós já pleiteamos isso junto ao prefeito, fizemos a nossa indicação. Outra coisa também, conversando com a equipe médica, a equipe dos profissionais do EFF Buriti, onde nos solicitou também reformas e melhorias para aquela unidade. Hoje aquela unidade de Buriti atende uma grande região, né? Se não me engano, 11 comunidades rurais, que vai que desde o Córrego Paiol até que perto do Carmo Cajuru, que é na Chagas do Belo Horizonte. Então é um PSF muito abrangente, que precisa de uma melhor infraestrutura, bem como profissionais para estar atendendo essa nossa demanda. Uma outra coisa muito boa que nós conseguimos foi através do secretário. A gente apresentou uma solicitação para o secretário, que era uma preocupação nossa há anos, sobre os pacientes que se encontravam de alta, tanto na UPA ou como no Hospital São João de Deus. Pacientes esses atendidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e que muitas vezes não tinham condições de locomover após a alta para suas residências. Né? Então, levamos esse nosso anseio ao secretário, expôs para ele dessa nossa dificuldade, de diversas pessoas, né, como falei antes, que não tinham condições de estarem se deslocando após a alta para a sua residência, seja por motivo financeiro ou outro motivo qualquer. Então ele prontamente nos atendeu, né, e já está com dois carros disponíveis para esses pacientes que recebem alta tanto da UPA como do Hospital São João de Deus, né, para se deslocarem até a sua residência. Está pegando no hospital e levando até a sua residência. Ele colocou à disposição dois números, né, disponíveis, que é o 3229-6841 e 3229-6842. Então, essas pessoas que são atendidas pelo SUS, que não têm condições financeiras de estar retornando para suas residências após a alta médica, já pode estar entrando em contato com esse número, no 3229-6841 e 3229-6842, e estar agendando o transporte de retorno para a sua residência. Queria também, nesse intuito, estar agradecendo ao secretário por nos ter atendido a essa nossa solicitação. E ontem, também, numa tarde muito produtiva, tive um nobre amigo no Limburg, né, amigo? Estivemos ali no Elizabeth Nogueira, juntamente com o prefeito municipal, Gleidson de Azevedo, o deputado estadual Cleitinho, em busca, né, Ney, de melhorias para aquela região que padece há anos e anos, né, de tanta promessa política que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer. Então, ontem à tarde, estivemos lá com eles, juntamente com a população, onde ele se comprometeu a melhorias nessa região. Em especial, né, construir já de imediato, por esses dias, já vai ser começado, talvez, ainda este mês, um calçadão ao longo do Elizabeth Nogueira, onde o pessoal poderá fazer a sua caminhada, os pessoal mais idoso, que precisam, né, de praticar um esporte, talvez que não tenham lá por um mato. Então, o deputado se comprometeu já, né, ainda este mês, já está iniciando essas obras lá para a população. E ainda hoje também recebi uma ligação do deputado estadual Gustavo Mitre, né, que teve, ele esteve ontem aqui em Divinópolis, juntamente com a diretora superintendente do Hospital São João de Deus, Elis Regina, e confirmou a verba que a gente tinha solicitado para ele, no valor de R$100 mil de doação para o hospital. Então, essa verba já está garantida para o Hospital São João de Deus, onde poderá ser colocada, né, para melhorias daquela instituição. Muitas vezes as pessoas, né, falam crítico, ah, mas de novo São João de Deus, mas de novo lá São João de Deus, todo dinheiro São João de Deus. Mas a gente tem que ver que aquele um hospital filantrópico, hoje ele atende quase 54 cidades, né? E principalmente na oncologia, nós somos referência, nós somos polo. E graças a Deus, gente, nós somos pioneiros mais uma vez, né? Inaugurou-se a oncopediatria, que nossas crianças, para você ter ideia, na maioria das vezes de oncológicas, têm que se deslocarem até Barretos, São Paulo, para se tratarem. Então, já vamos ter lá, só estamos aguardando o credenciamento, vamos estar amanhã com o secretário, juntamente lá com o pessoal do hospital, para a gente programar esse credenciamento para começar a atender as nossas crianças que demandam por esse serviço. Então, é muito importante a contrapartida também, né? Nossos deputados, o Poder Executivo está dando pontapé também de auxiliar, porque a verba que vem do SUS, muitas vezes, é insuficiente para manter esse serviço, né? No mais, eu queria agradecer a população de Divinópolis que acreditou no meu serviço, no serviço de toda a minha equipe, do Vitor, da Camila, do Iago, do Mirley, e nos colocamos também à disposição de todos os cidadãos de Divinópolis, os munícipes de Divinópolis, que possam estar nos procurando, possam estar levando até nós a sua demanda, a sua sugestão, a sua crítica, tudo será bem-vindo, tudo será analisado com carinho, com atenção, que a nossa população merece e que tanto carece e que ao longo dos anos não foi ouvida. Que neste momento pode ter certeza que ela será ouvida e terá a sua resposta. Agradeço a todos por isso, por hoje é só, presidente.
Obrigado, vereador José Braz, primeiro secretário. Passo a palavra para o vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos que nos acompanham presencialmente, pela internet, pela TV Câmara, e na pessoa da Délvia, quero cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar numa forma especial o primeiro orador da 25ª legislatura, o grande humanista e ambientalista Jairo Gomes. O que Espino fala de Edson revela mais que Espino do que Edson. Se Espino vem na tribuna desse poder falar desse vereador de uma forma que é próprio, tem o DNA dele, da sua elegância, da sua essência, é porque o Espino também já conquistou minha alma. Vejo ele com os olhos do futuro, dos olhos da transparência e, além de tudo, com o olhar da utopia, negando sempre a verdade nuclear do nosso povo sofrido. Seja que ativou e tem meu respeito. Senhor presidente, a maior invenção do homem é a cidade, né? E eu vi que hoje 4 dados da administração pública que nós tínhamos que colocar no notificador para debater isso e tentar enxergar. 719 quilômetros que tem Divinópolis, 2 patrol. E aqui tinha bancada da patrol, na turma anterior tinha. Não sei se vai ter a bancada da patrol, mas na legislatura passada tinha. Gostava demais da cor amarela. Da patrol, subia, tirava foto e subia. Agora, 719 quilômetros para 2 patrol, 358 quilômetros para cada patrol. fizeram aqui uma consideração muito correta e justa do povo honrado do Caraí, um médico para 5 mil habitantes. E também fizeram a colocação do extremo de Divinópolis, que é o futuro, que do ponto de equilíbrio tem 52 quilômetros, que é de Djalma Dutra, os nossos conterrâneos mais distantes geograficamente, que estão dentro, sempre dentro do nosso coração e merecem nosso dedo, falando que lá hoje está faltando água. Porque é bom que com 39 dias faltou água lá. No ano passado faltava água 10 dias por semana. No governo passado, assim na semana faltava 10. Até um dia eu fui lá, um trem interessante, porque a divisão social do trabalho é uma coisa bonita, evolutiva, vem lá do Neolítico, né? Gastamos muitos anos para fazer isso, e eu fui lá para fazer uma inspeção. E chegou lá uma pessoa que estava mexendo no painel eletrônico. Eu conheço um pouco de mecânica, de eletricidade, eu tenho noções. E eu perguntei, o senhor é eletricista? Ele falou, não, eu estou tentando corrigir. E ele com o mestre dele ao lado, peguei a chave do carro e vim embora. Falei, é o fim do rumo, né? Um painel eletrônico de uma bomba. Eu estava lá. Não é que ninguém falou, não. O artigo 37 da Constituição, ele é muito bonito. Se uma pessoa que está na vida pública pegar todos aqueles preceitos e colocar na sua consciência, no seu coração, ele não erra. Eu até não sei qual o artigo daquele que sobrepõe o outro. Se a moralidade é sobre a personalidade sobre a legalidade sobre a publicidade. Mas o vereador Ademir, que com seu hoje carisma, esse vicentino, esse santo do século XXI, porque ele é um carismático, ele é querido, ele é ponderado, ele é justo. Quando ele faz um alerta, Não, eu vou reconhecer que o senhor está certo. Mas se não pagar, não publica. E se não publicar, é o último ato da administração pública. Tanto que as leis que o presidente faz aqui, ou as leis dele, essa lei vigorará na data da sua publicação. Se não foi publicado, o princípio legal não foi contraponto. Mas a sua observação é justa, é correta, e eu até te agradeço por essa alerta, e nós já alertamos o governo em cima. Senhor presidente, estou indignado. Estou indignado, mas não sozinho, porque o vereador que me antecedeu nessa tribuna já fez a crítica. Eu fui o vereador que mais fiz leis para os autistas em Divinópolis. Tanto que nós entramos com requerimento agora, solicitando o Gleidson 2 mil metros no Quintino para criar o Centro Regional do Autismo. Nós estamos preparando esse grande movimento para fazer no Quintino, 2 mil metros, o Centro Regional do Autismo. Foi o vereador que mais fez leis. E quer fazer coro aqui ao vereador Espino. Quero primeiro mandar um abraço de respeito ao povo de Alfenas. Povo de Alfenas, meu respeito, minha admiração, prefeito de Alfenas, sou idiota. É um sábio calado. O pessoal de Alfenas, da comunidade dos autistas, tem que manifestar. Isso é brincadeira. Um prefeito de uma cidade igual Alfenas, daqui é povo honrado, trabalhador, um povo sonhador. Prefeito, só não está à altura do seu povo. Como é que o senhor fala um trem desse? Como é que o senhor fala? As pessoas me ligaram perguntando qual que é a minha posição. Falei, vou usar a tribuna da Câmara. Não o autista de Divinópolis, não. O autista do mundo, e principalmente de Alfenas. Ué, que isso aí? E o homem parece um sapo na lagoa e balança a cabeça. Ou pensei por ser chato. Sem na linguagem, sem na proposição. Eu tive que pegar uma semana passada
no ano passado, que ele foi, tomou uma pancada nas urnas, de uma determinada cidade, não vou dar moral para ele, que falou que não tem culpa aí de Divinópolis. Mas nós deu tanta pancada nele, que ele até jogou praga em mim, que torci que eu não voltasse. Vou bem. Estou aqui. Tomou uma pancada. Pregando contra nós desse jeito, Josafá, é desse jeito. Agora o prefeito tinha Alfenas, cidade de um povo honrado, trabalhador, sonhador, um povo bonito, um povo que nos orgulha. Tem um prefeito desse nível, é. Vai chegar aí. Todo prefeito em oposição. Caiu na internet hoje, ninguém segura. Eu quero mandar um abraço carinhoso ao meu padrinho, aí desse honrado bairro Santa Teresa, Tom Lúcio, o amado velho, madrinha Cristina, que está nos acompanhando aí. É desse jeito, amado. É desse jeito, né? Tem que seguir a rota, tem que pôr a garapa, que produz garapa moendo o bagaço mesmo. Se não for, se não sangrar a estrutura, não dá caldo saboroso pela vida. Não, isso o Gleice acabou. O Gleice tirou a algema daqui. Aqui o povo estava muito preocupado, agora acabou isso aí. Porteiro que range muito, que quer graxa. Não, Tancredo lembra que falava isso. Porteiro que range muito, que quer graxa. Quando você vê um político fazer muito barulho sem fundamento, o que é uma graxa? Uma graxinha para pôr na porteira, fazendo muito barulho, sem fundamento. Não, irmão Gleidson, ele deu uma contribuição muito grande nisso aí. Senhor presidente, eu estou entrando na semana que vem agora, assusta povo de Divinópolis. Vereador Ana Paula, que me ouve com atenção. Eu estou entrando com um decreto legislativo suspendendo o decreto 13.914 da administração anterior. Fiquei sabendo ontem que o prefeito Galileu soltou esse decreto para fazer a terceira gaveta. O nosso governo, tudo está acima de 60 anos. Você imagina se um ente querido pesa 100 quilos. Como é que você vai pôr lá no, mais perto do céu, na terceira gaveta? Gente, é brincadeira esse decreto. E tem uma coisa, vereador Rocha, você tem que procurar um engenheiro para ele fazer o projeto. Mais dois minutos, senhor presidente. Você tem que procurar um engenheiro para ele fazer o projeto, pagar o projeto, para fazer um túmulo mais perto do céu, o terceiro andar, o edifício da morte. Gente, é uma brincadeira, né? Né, Ademir? Eu vou entrar hoje, já vou chegar hoje, fundamentar que não tem condições. Como é que você vai pegar dois governos? Estou até imaginando esse dia, eu, por exemplo, se for acima do peso, se fosse eu e tivesse assim uma cama eterna, mais perto do céu, no terceiro andar, ia sentando me levantar. É brincadeira, é o triplex. É o triplex do Galileu. Esse povo não vai deixar saudade mesmo, não. Então nós vamos, por exemplo, suspender hoje esse decreto. Eu estou vendo o plenário rir, eu estou lembrando de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fala que quanto mais ri, mais sério se encontra a pessoa. Boa tarde.
Obrigado, vereador, líder do governo, Edson Souza. Passo para a segunda parte dos trabalhos. Solicito ao secretário, a gente lê onde proceder a leitura dos próximos. Só um minutinho, vereador. Solicito ao secretário da Gentileza proceder à leitura dos próximos projetos na pauta da ordem do dia.
Não existe mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, eu até aguardei até agora, às 17h24, para ver a questão lá da Rua Lavras, para estar falando, não falei na tribuna. Depois fala que a gente está assumindo aqui, vereador Edson Souza, líder do Executivo, um papel de oposição, que não é verdade.
Eu só não vou compactuar e não vou concordar com as coisas erradas. Isso aí eu não vou fazer, não. Foi isso que eu falei durante a minha campanha que eu ia fazer, e é assim que a gente pretende levar o nosso mandato, sempre com o povo. Então, veja bem, já tem mais de 20 dias que a gente mandou uma solicitação para o Executivo, pedindo a limpeza da Rua Lavras, e quase que todos os dias eu faço essa cobrança ao Gustavo, eu faço essa cobrança ao Rodrigo, até que hoje, finalmente, e mesmo assim já foram feitas duas reuniões com eles, hoje eles falaram que ia estar executando o serviço. Combinamos às 8 horas da manhã, fiquei lá até às 9 e meia da manhã, onde chegou uma bobcat, inclusive pus nas minhas redes sociais, que ia estar executando o serviço. Ficaram até 11, saíram para almoçar, voltaram do almoço 2 e foi embora 3 e meia da tarde. E detalhe, não fizeram nem 10% do serviço lá. Então a gente pede, humildemente aqui, deixar claro que eu não sou oposição, gente. A gente pede aí que o governo que está chegando agora, apenas nem 40 dias que está, né, à frente do governo municipal, que não pegue as manias dos outros governos que passaram para essa cidade, Sr. Edson Souza. Porque essas manias feias não se pegar, não. Começa a pegar as manias bonitas. Essas manias feias de pegar o serviço e não concluir, pegar o serviço e dar o migué, ficar lá uma hora e ir embora. O vereador foi embora, agora não pode ir embora também, senhor presidente. Isso aí tem que acabar. E a gente, como fiscalizador do povo, a gente está aqui para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então eu queria que você levasse lá o executivo e que concluísse, que os moradores estão lá me ligando e bravo comigo, achando como se eu fosse culpado, que é o nosso papel, é cobrar do executivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Só para lembrar a vossa excelência, né, que não cabia questão de ordem nesse momento, mas como vossa excelência é muito humilde, simples e está começando o mandato agora, vou permitir vossa excelência que falasse hoje, mas na próxima se encerra na primeira parte as discussões. Nós já passamos praticamente para a terceira parte do trabalho, tá bom, vereador? Passo para a terceira parte do trabalho nesse momento. Quero pedir um minuto de silêncio para Gilda do Serra Verde, Luiz Gonzaga Silva e Anitta Franca. Fica nomeado para a comissão, para a CPI, para investigar as irregularidades apontadas pela Polícia Federal na gestão da UPA, pela Organização Social IBDS. No tocante do número de requerentes e subscritores, cumpre as exigências de procedibilidade, enquanto subscrito por número suficiente de vereadores, conforme a previsão do artigo 98 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Essa procuradoria encontrou fundamento regimental para o pedido formulado. Fica nomeado os vereadores, requerente Eduardo Azevedo, Rodson Cristina Murti e Hilton de Aguiar para fazer as investigações. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião ordinária desta terça-feira. Obrigado.